E a quarta comissões, a Comissão de Negócios Estrangeiros, Comunidades Portuguesas e Comissão de Assuntos Europeus. Dou as boas-vindas, naturalmente, aos senhores deputados de ambas as comissões, mas em especial da Comissão de Negócios Estrangeiros. Creio que é a primeira vez que fazemos uma audição conjunta do senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Esta reunião está a ser transmitida pelo canal Parlamento, que também denota a sua importância. É a primeira reunião depois do fecho para férias e iremos agora ouvir o Sr. Ministro falar-nos sobre as expectativas que existem em relação à próxima reunião do Conselho Europeu. Por isso, iria de imediato dar a palavra ao Sr. Ministro, agradecendo também a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e desejando que o próximo Conselho Europeu seja, obviamente, favorável para a Europa e também para os interesses nacionais, se estiverem em causa. Daria de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Srs. Presidentes das Comissões de Assuntos Europeus e de Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, é com satisfação que aqui estou, participando nesta audiência conjunta, nas vésperas de um Conselho Europeu que, nos termos do Tratado de Lisboa, se tornou um Conselho Europeu atípico, porque é um Conselho Europeu que conta com a participação dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Como sabem, na sequência do Tratado de Lisboa, da sua aprovação, o Conselho Europeu passou a ser apenas integrado por chefes de Estado e de Governo. Os ministros dos Negócios Estrangeiros não participam no Conselho. O Presidente do Conselho entendeu, de qualquer modo, promover este primeiro Conselho para discutir temas da agenda da política externa europeia, convidando os ministros dos Negócios Estrangeiros a participarem nesse Conselho. A sua preparação foi feita no âmbito do Conselho Informal de Gimnitz, em Bruxelas, na sexta e no sábado passados, da passada semana, e é nesse contexto que se realizará este Conselho extraordinário, com dois temas centrais na agenda. A política externa da União Europeia, no quadro do Tratado de Lisboa, focada no debate e na análise do pensamento dos Estados-membros ou das expectativas dos Estados-membros e das instituições europeias sobre as relações da União Europeia com os chamados parceiros estratégicos da União Europeia, na perspectiva também de um conjunto de eventos de cimeiras que se realizam até ao final do ano, cimeiras importantes para a União Europeia, designadamente as cimeiras com a China, com a Índia, com a ASEM já em Bruxelas dentro de poucas semanas, também a cimeira com os Estados Unidos, a cimeira com a Rússia, com a Ucrânia, a cimeira com a África. Há um conjunto de cimeiras importantes até ao final do ano que justifica que o Conselho reflita sobre as condições em que essas cimeiras se realizam, de que forma é que os interesses da União Europeia estão projetados nas agendas dos respectivos eventos, mas, sobretudo, tendo em consideração as novas responsabilidades institucionais do Conselho e da alta representante no desenvolvimento da política externa da União Europeia, avaliar em que medida é que o trabalho de preparação destas cimeiras é devidamente desenvolvido no plano da relação entre as instituições europeias entre si e no plano da relação das instituições da União Europeia e os Estados-membros no quadro do Tratado de Lisboa, que deu, como sabem, um novo figurino institucional à política externa da União Europeia. É provável que o debate se centre muito em torno das relações com a China. A China tem tido, como sabem, uma importância crescente na economia mundial. O impacto do seu crescimento económico tem-se feito sentir também em todos os setores comercial, financeiro, económico. Há um conjunto de questões que subsistem ainda na agenda da relação da União Europeia com a China e que tem uma carga de contencioso que se não verifica já nas relações com outros Estados. É por isso provável que haja alguma concentração na relação europeia com a China. É essa a intenção da alta representante, que se propôs dar conta ao Conselho da sua visita à China e das expectativas que tem relativamente à relação estratégica com a China. Nós temos procurado evidenciar, na medida do possível, a importância da União Europeia valorizar os diferentes atores multilaterais num plano estratégico, ainda que diferenciado, que tenha em consideração também, na medida do possível, aquilo que nós entendemos serem os interesses da União Europeia, e por isso não particularizamos na avaliação do interesse estratégico por parte da União Europeia este ou aquele ator em particular, como alguns dos nossos aliados têm feito. Procuramos criar uma percepção de responsabilidade que a União Europeia deve assumir na gestão de uma agenda cada vez mais exigente e que deve receber contributos de todos os principais atores estratégicos regionais, seja no continente africano, na América Latina ou na África, ou na Ásia. E nessa perspectiva procuramos modular o debate, valorizando naturalmente também regiões que são regiões onde a influência e alguns importantes interesses portugueses se manifestam e que entendemos terem também que ser valorizados à luz dos interesses estratégicos da própria União Europeia. É óbvio que a circunstância de o Brasil ter vindo a assumir na relação com a União Europeia um protagonismo crescente desde a presidência portuguesa de 2007 e da realização da sua primeira cimeira, que o identifica como um ator estratégico, facilita esse processo, mas pensamos igualmente que relativamente à África, designadamente à África subsaariana, como relativamente a algumas regiões asiáticas, designadamente a região da Indochina, da ASEAN, a valorização de atores multilaterais regionais deve ser tida em conta face ao que é a experiência, a capacidade de promoção de valores e princípios da União Europeia, através justamente de quadros de integração regional e de organizações multilaterais que têm vindo, seguindo o modelo de integração da União Europeia, a projetar muitos dos valores multilaterais que temos vindo a consolidar na Europa nas últimas décadas. As nossas posições, tenho-as transmitido ao Parlamento na relação que pretendemos estabelecer com cada um destes atores, mas o entendimento do que é a agenda do interesse estratégico comum da União Europeia está no início de uma nova apreciação que as novas instituições justificam. E por isso eu considero este debate como um primeiro debate, uma primeira abordagem do que deve ser a prazo uma agenda mais coerente, mais consistente da visão que a Europa partilha em conjunto das suas relações com o mundo, não apenas com os principais atores globais, numa perspectiva redutora que identifica como principais atores eventualmente os Estados Unidos, a China e a Rússia, precisamente pelo potencial de estabilidade ou instabilidade que a sua relação pode gerar dentro da União Europeia, mas identificando mais atores emergentes, mais relações especiais de interesse estratégico pontual que se vão assumindo aqui e ali, mais conjunturalmente, em função dos desenvolvimentos que o sistema internacional conhece, e tendo em atenção regiões que são, do nosso ponto de vista, absolutamente fundamentais para promover a boa inserção geopolítica da União Europeia na economia global e no sistema que está em gestação. Por exemplo, fizemos muita força para que as conclusões não passassem em branco, como se propunha na sua versão inicial, a próxima cimeira com a África. Não havia, aliás, nenhuma referência à relação com a África na proposta de conclusões que circulou numa fase inicial, o que revela bem como ainda em muitos círculos europeus a atenção prestada à problemática do continente africano não é prioritária e não é central no projeto de relacionamento com a União Europeia. Segundo tema importante da agenda é, como sabem, o ponto de situação de preparação do relatório final a apresentar em outubro, preparado pela Task Force sobre a Governação Económica da União. A Task Force foi constituída por iniciativa do Presidente do Conselho, na sequência de deliberações de um dos conselhos mais recentes. É constituída praticamente só por Ministros das Finanças, reuniu algumas vezes, 4, 5 vezes, e tem vindo a produzir um trabalho orientado para a estruturação do modelo de governação económica compatível com as ambições e com as responsabilidades de gestão de uma união monetária e económica. E todos nós temos a noção, depois da crise que a Europa conheceu e o mundo conheceu, todos nós temos a noção da fragilidade de ter uma moeda única sem uma convergência económica, de políticas económicas, sem coerência na governação económica, sem mecanismos de gestão de crises eficazes e rápidos, sem instituições de governação adequadas. E é nesse sentido que essa task force, que esse grupo de trabalho se tem vindo a orientar, produzindo um conjunto de ideias e de orientações que terão que ser expressas em legislação própria durante os próximos meses, logo que o relatório seja aprovado, em domínios importantes: o reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, como primeiro domínio de ação deste grupo de trabalho; o reforço da supervisão macroeconómica. Foi reconhecido por todos que a circunstância de, durante uma década, ter havido uma vigilância concentrada nos limites do déficit, até mais do que nos limites da dívida pública, sem ter em consideração a dinâmica de competitividade que a integração de economias de potencial e de dinamismo divergentes numa mesma União Monetária não deixariam de provocar, e provocaram, e nós hoje sabemos que os programas de estabilidade e convergência que fomos apresentando não permitiram, em Portugal como em muitos outros Estados, gerar convergência, mas, pelo contrário, as condições de divergência acentuaram-se, o que significa que há um problema também de gestão do espaço macroeconómico e de supervisão que deve ser tido em consideração, designadamente as condições de competitividade das diferentes economias, não havendo adequada supervisão macroeconómica nesse domínio, somos confrontados, como fomos, perante uma crise mais extemporânea e mais imprevista, mas somos confrontados seguramente, mais cedo ou mais tarde, com situações como aquelas que temos que gerir agora. Depois, para além destes dois domínios, reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento e reforço da supervisão macroeconómica, o grupo tem trabalhado no reforço das instituições de governação económica e no exercício da identificação de mecanismos de gestão de crises, uma vez que a crise soberana grega também nos evidenciou a enorme fragilidade da construção, quando, perante uma primeira crise séria de um Estado, não tinha nenhum instrumento de resposta imediata a uma crise tão emergente. São estes os quatro domínios em que o Grupo de Trabalho está a desenvolver a sua atividade, produzindo as suas ideias, procurando os consensos necessários entre os diferentes pontos de vista e interesses dos Estados. O único ponto relativamente ao qual há um consenso já tornado público e que tem dado expressão, aliás, a algum debate público, é justamente o referente ao reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, uma primeira área de convergência em torno do chamado semestre europeu. Esse consenso está estabelecido e foi publicitado, mas há ainda divergências, como sabem, nesse domínio, em relação ao programa de reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, em questões como as relativas ao critério da dívida, aos mecanismos de sanções a aplicar aos Estados-membros em incumprimento e em relação também aos chamados programas fiscais nacionais. São três domínios onde tem havido alguma dificuldade em harmonizar tensões, perspectivas diferentes, ideias claras e, mais do que isso, procedimentos execuíveis e eficazes do ponto de vista da sua efetiva implementação, dada a densidade técnica destas matérias e também o caráter absolutamente inovador que muitos destes instrumentos identificam. Acreditamos, de qualquer modo, que até ao final de outubro haverá um consenso no Conselho para que toda esta área da governação económica seja estabilizada e que seja possível, portanto, até ao final do ano, começar a produzir a legislação necessária para que mais certeza e mais confiança na estabilidade da zona euro possam gerar também expectativas dos mercados mais positivas para todos os Estados-membros, sem exceção. Sabemos que as tensões que se projetam hoje na zona euro são muito resultado de uma desconfiança, que é uma desconfiança quase histórica em relação à possibilidade do euro se consolidar como uma moeda de valor universal e de alternativa à moeda de reserva que é o dólar. Essas tensões têm-se acentuado muito na sequência dos acontecimentos da crise financeira, agudizaram-se ainda mais perante a crise da dívida soberana grega e, por isso, do nosso ponto de vista, é absolutamente prioritário garantir condições políticas ao nível de funcionamento da União que nos tragam o mais rapidamente possível um ambiente de estabilidade na zona euro. E isso pressupõe uma maior ação de equilíbrio entre o que é a responsabilidade de gerir a política monetária europeia e as políticas económicas dos Estados-membros e da governação económica da União Económica e do espaço da zona euro em particular. E por isso nós somos favoráveis a que esta questão se ultrapasse rapidamente e que haja um consenso até ao final de outubro, nos termos dos mandatos, e que possa haver, como disse, legislação aprovada o mais rapidamente possível. A União Europeia deve, na medida do possível, aparecer nas próximas reuniões do G20, do Diretório da Governação Económica Global, com a casa arrumada, o mais rapidamente possível em termos institucionais e em termos políticos, e isso pressupõe que este problema sério da governação económica da Europa seja enquadrado devidamente com as medidas e os instrumentos possíveis. A construção tem a natureza que tem, não é um Estado federal, como sabemos, mas tendo que gerir uma moeda única, todos nós já percebemos, como muitos já tinham percebido antes, que sem a coordenação e a convergência das políticas económicas é muito difícil garantir a estabilidade dessa moeda única. E foi isso que nós cruamente experimentámos ao longo dos últimos 2 anos e é essa situação que devemos ultrapassar o mais rapidamente possível. Portanto, somos favoráveis, como disse, uma negociação rápida destes instrumentos, de forma a criar condições de confiança e de estabilidade na zona euro, que, de alguma forma, também beneficiem um país que tem sido vítima, e uma economia como a nossa, que tem sido vítima, justamente, dessa instabilidade e da desconfiança em relação à sustentabilidade do euro como moeda única da União. Por último, só antes de me pôr à vossa disposição para as questões que queiram colocar, gostaria de fazer referência também a um ponto periférico ao Conselho, mas que tem alguma importância política. É provável que haja propostas de conclusões relativamente ao apoio da União à recuperação económica do Paquistão, na sequência das cheias que fizeram 20 milhões de deslocados, segundo os dados oficiais das organizações internacionais, e num contexto também de grande fragilidade interna que o país tem vivido ao longo dos últimos anos, numa das regiões de maior instabilidade geopolítica, como é a região em que o Paquistão se insere, e um país de grande dimensão e com um considerável arsenal nuclear, mas com situações de grande instabilidade institucional e política, pondo o Estado e o Governo numa situação de extrema dificuldade. As opções que têm sido colocadas pela Comissão, nós temos procurado acomodar os nossos interesses, os interesses da nossa indústria têxtil em particular, num contexto de negociação que deve respeitar justamente a fragilidade do nosso setor têxtil. E foi essa a posição que nós assumimos perante o Conselho. O setor têxtil nacional é um setor que tem revelado as fragilidades que conhecemos, tem vindo a evidenciar alguma recuperação e, por isso, temos que ter alguma cautela no desenho das opções que a Comissão pretenda propor e que o Conselho definitivamente pretende haver aprovado para que um sinal seja dado ao Paquistão de confiança e de apoio da União Europeia, não apenas na vertente humanitária, que tem sido muito grande, mas também na vertente da recuperação económica do país. No essencial, são estas as questões que estão na agenda do Conselho de quinta-feira, mas estou à vossa disposição, apesar de já ter falado hoje com os partidos políticos em termos formais, estou à disposição agora aqui no Parlamento para responder às questões mais pontuais ou mais gerais que queiram colocar.
Muito bem, senhores deputados, vamos então abrir as inscrições. Está aqui inscrito o senhor deputado Paulo Pisco. Senhor deputado, também, senhor deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente também da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, saudar em primeiro lugar a presença aqui nesta audição prévia ao Conselho Europeu e agradecer também a exposição relativamente aos temas que vão estar em discussão no Conselho agora em Bruxelas. Eu tinha essencialmente duas questões para lhe colocar, centradas nas duas primeiras partes da intervenção que o Sr. Ministro fez, uma relativamente à política externa no contexto do novo Tratado de Lisboa, e para lhe perguntar o seguinte. Está neste momento em curso uma modificação da política externa europeia em virtude do alcance que lhe dá o Tratado de Lisboa e também da formulação que a nova estrutura, relativamente à qual já existe um acordo no âmbito do Serviço Europeu de Ação Externa, e há aqui algo de novo na estrutura e eventualmente haverá também alguma coisa de novo quanto ao próprio alcance da política externa europeia. Tem sido referido em alguns contextos que a União Europeia vai ter uma nova abordagem relativamente à sua política externa. Aquilo que eu gostaria neste contexto, na primeira parte desta pergunta, perguntar ao Sr. Ministro é que alterações é que se perspectivam nesta nova abordagem da política externa europeia à luz daquilo que são essencialmente as próximas cimeiras, que são muito relevantes, sobretudo com a China, com a Índia, com a ASEM, também com a Rússia, mas também com a África, como o Sr. Ministro referiu, que há esta alguma falta de sensibilidade na União Europeia relativamente às questões africanas, e Portugal está sempre presente para recordar que a África também existe e que precisa da nossa atenção em termos europeus. Este é um dos aspectos. O outro aspecto relacionado com isto, com este, prende-se com aquilo que o Sr. Ministro disse da necessidade de valorizar alguns dos interesses estratégicos portugueses. Como é que os interesses estratégicos portugueses, em termos de política externa, vão ser introduzidos na política externa europeia? Numa questão que também se prende com este aspecto, mas um pouco mais para o futuro, no contexto da implementação do Serviço Europeu de Ação Externa, gostaria apenas de perguntar ao Sr. Ministro esta questão. Houve um acordo já entre as instituições para a implementação do Serviço Europeu de Ação Externa. No entanto, o meu receio é que depois, apesar de se falar sempre na complementaridade da política externa da União Europeia relativamente às políticas externas dos Estados-membros, que obviamente têm que salvaguardar a sua margem de manobra para a sua política externa, de que forma é que ficam efetivamente salvaguardados esses interesses e não serão ultrapassados pelo zelo dos funcionários e dos diplomatas da União Europeia relativamente aos interesses estratégicos de cada um dos Estados-membros? Esta era uma questão que eu gostaria também de deixar ao Sr. Ministro. Finalmente, relativamente à segunda parte que diz respeito à governação económica, tem surgido um equívoco, parece-me que é um equívoco, ainda hoje o Sr. Presidente da República se referiu a essa questão como um equívoco, que diz respeito ao visto prévio que foi decidido no Conselho de Ministros do Ecofin para os orçamentos nacionais. Porque, na realidade, aquilo que se tem passado na União Europeia, e esta crise demonstrou, e o Sr. Ministro também referiu isso, é que os mecanismos de supervisão que decorrem da União Económica e Monetária da terceira fase, com a criação do Pacto de Estabilidade e Crescimento e com todos os outros mecanismos adicionais que foram sendo criados, como a coordenação das políticas económicas, acabaram por se revelar insuficientes para que a União Europeia pudesse conter de forma devida esta crise. E na medida em que estes mecanismos de supervisão e com as sanções, inclusivamente, já existem, agora o facto de ter surgido esta ideia do visto prévio não é apenas uma questão semântica ou o que é que há na realidade de novo nestas medidas que têm vindo a ser discutidas e que vão ser implementadas no futuro no contexto da supervisão multilateral a que os Estados-membros estão sujeitos no espaço da União Europeia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Assuntos Europeus, começar por vos cumprimentar e também, embora já tenha percebido que o Sr. Ministro compreende as razões desta minha solidão, justificar-lhe a si, ao Presidente da Comissão e aos restantes colegas que está a decorrer uma reunião do grupo parlamentar do PSD e houve que haver uma divisão de tarefas e coube-me a mim representar aqui o grupo parlamentar do PSD. Lamento que assim seja, mas tentarei fazê-lo o melhor possível. Quanto às questões que eu gostaria de apresentar e tendo em vista o Conselho Europeu de quinta-feira, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a intervenção clara do Sr. Ministro e pôr duas questões que não são necessariamente de resposta fácil, mas gostaria de qualquer forma de as pôr. A primeira tem a ver com, muito bem, a União Europeia olha para os seus parceiros estratégicos, tenta concertar posições, Portugal faz o seu papel de introduzir também alguns aspectos que considera essenciais, tudo isto se faz na base de uma relação União Europeia e cada um dos outros espaços ou dos outros Estados. Aquilo que eu gostaria de perguntar é, primeiro, se em função da nova arquitetura do Tratado de Lisboa se nota alguma evolução na afirmação da política externa europeia, ou seja, se alguma coisa mudou com a alteração do quadro institucional Se estamos no princípio e é possível já indicar alguma mudança, e quando falo nisto estou a pensar nomeadamente numa possível aproximação de posições que levem a prazo eventualmente não muito curto a posições mais concertadas em organismos de outra natureza, como por exemplo nas Nações Unidas ou já num quadro de defesa na NATO. A cimeira que aqui se vai realizar, por exemplo, vai ter a participação de uma série de Estados-membros da União Europeia. Será que é possível divisar alguma aproximação nesse relacionamento? Ou já será bem bom, para utilizar uma expressão muito portuguesa, se conseguirmos uma articulação de posições em relação à China, à Índia e não a este nível multilateral? A segunda questão tem a ver com a governança económica. Temos ouvido todos dizer muita coisa, quer do Presidente da República, quer de candidatos às eleições presidenciais. Eu gostaria de afirmar aqui muito claramente que para nós é de há muito uma necessidade que haja esta governação económica ou esta coordenação económica quando temos uma moeda única. Uma moeda única não se sustenta vinda, não podemos falar na estranha leveza do ser em relação à moeda única. E, portanto, obviamente tem que haver uma maior coordenação económica, faz parte dos nossos encargos, faz parte das nossas responsabilidades. Vejo muitas vezes afirmar esta necessidade como penalizadora para o país ou para a soberania do país. E não deixaria de gostar de chamar a atenção para o facto de nós, em princípio, tanto quanto espero e tanto quanto estou convencido, não temos um tratamento que nos seja propriamente dirigido, ou seja, as medidas da União Europeia são para os 27 Estados-membros, e sendo para os 27 Estados-membros, aplicam-se-nos em função de uma discussão em que nós participamos e aplica-se aos outros Estados-membros da mesma forma. E, portanto, nomeadamente um olhar prévio para as grandes orientações orçamentais, que eu penso que nada bulem com a nossa soberania, é um olhar prévio que se faz também para os outros Estados-membros e em função da proteção da moeda única, que nós obviamente queremos o mais forte e mais sólida possível. Portanto, eu diria que isso é do nosso interesse a partir do momento que se decidiu que haja uma moeda única. Pena é que tenha sido preciso uma crise internacional para nós vermos que estávamos completamente desprotegidos em relação a alguns aspectos dessa crise internacional. Ou seja, se nós tivéssemos avançado mais e de forma mais coordenada antes, talvez pudéssemos ter enfrentado essa crise internacional com outra suplesse. A questão que eu gostava de pôr, referiu o Sr. Ministro que nós temos a Task Force que está pondo em cima da mesa um conjunto de medidas possíveis, de sugestões, que em outubro teremos o relatório deste grupo de trabalho e que depois seguirá a legislação relativa a estes aspectos. E o que eu gostava de perguntar é se há alguma ideia, não só de prazos, mas de que legislação. Que legislação poderá estar prevista para acentuar esta governação económica? Não queria que entendesse a pergunta como um tiro no escuro ou que lhe pedisse profecias, porque neste momento há com certeza já uma ideia de que tipo de legislação, aprovada como, de que forma. E tudo isto me leva a uma outra questão que eu não queria deixar de pôr aqui também hoje, e aproveitando esta oportunidade, e tenho aproveitado todas, é que quando se fala em todas estas questões, das governações económicas, de um olhar prévio às grandes opções orçamentais, às políticas económicas e à necessidade da sua coordenação, eu também não posso deixar de pensar que tem que haver cada vez uma maior proximidade entre as instituições nacionais nesta matéria. Ou seja, não pode ser como caída do céu uma notícia num determinado dia que vai haver, entre aspas, um visto prévio, sem que nunca esse assunto, tanto quanto eu sei, tenha sido abordado no Parlamento com a comissão especializada. Dir-me-ão que o Governo não terá responsabilidades nisso, algumas terá.
que muitas das responsabilidades, porque não haja um seguimento mais próximo dessas questões, é do próprio Parlamento, e essa é a minha posição. Mas isso não leva a que eu não deixe de querer sublinhar que era importante que, à medida que algumas dessas questões são tratadas cada vez de forma mais aprofundada nas instituições europeias, que os Parlamentos Nacionais e os Governos têm que ter a preocupação de saber as tendências, de saber calendários, de saber como é que as coisas são evoluídas, e, em vez do debate ser a posteriori, como foi neste caso do visto prévio, ser um debate prévio, de tal forma que não descobramos numa manhã de que, afinal, vai haver uma audição prévia das questões orçamentais na União Europeia. Para terminar, e para não ser com esta questão, dizer que, pois que venha o relatório da Task Force, e ainda bem que vamos ter a possibilidade de coordenar melhor as políticas económicas, porque é uma questão de sobrevivência para a moeda única. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentá-lo, Sr. Ministro, por esta sua participação na Comissão, nesta Comissão Conjunta, e agradecer-lhe também a exposição que aqui fez sobre o próximo Conselho Europeu. E a primeira questão que lhe coloco tem exatamente a ver com a necessidade de esclarecer a sua posição e a do seu Governo sobre as recentes declarações do atual Presidente da República relativamente ao facto de o senhor considerar que o visto prévio é uma falsa questão. Acho que esta é a oportunidade, senhor Ministro, para esclarecer se é este o entendimento do Governo, o seu entendimento, de que o visto prévio sobre os orçamentos nacionais não é mais do que uma falsa questão. Sabe que o Bloco de Esquerda não considera desta forma, nem pode fazê-lo. O Bloco de Esquerda, desde a primeira hora, e o PSD parece recém-chegado a este debate, estranhamente, porque a perspectiva de um visto prévio está lançada há algum tempo. Há conselhos europeus que antecipam esta realidade, não caiu do céu, há uma preparação, há um debate que foi efetuado e que foi fazendo caminho, e a nossa posição desde o Conselho Europeu de junho é exatamente de que este visto prévio é um condicionamento da democracia portuguesa, é uma hipoteca da democracia e é uma hipoteca no sentido em que os parlamentos, os eleitos, têm responsabilidades atuais sobre as grandes opções orçamentais e sobre as perspectivas de desenvolvimento do país que elas consagram. Neste momento, os portugueses podem pedir contas ao Sr. Primeiro-Ministro e, eventualmente, ao líder do maior partido da oposição, face à tendencial opção de acordo para o próximo orçamento, se este visto prévio se materializar, como tudo parece antever, face aos passos que têm sido dados. A questão que nós devemos colocar, qualquer português deve colocar, é se os portugueses vão penalizar nas urnas a Sra. Merkel ou o Sr. Trichet, qual é a responsabilidade perante um orçamento, perante as grandes opções que estão consagradas neste instrumento fundamental de desenvolvimento para o país. E neste sentido, eu, se me permite, Sr. Ministro, deixava-lhe uma espécie de desafio, porque me parece que o debate tem escasseado, que o Governo tem evitado fazer este debate e que é um direito de todos os portugueses e portuguesas saber efetivamente o que é isto visto prévio, até onde é que ele pode ir, quais são os limites que põem e condicionam os representantes atualmente eleitos e, portanto, há uma necessidade muito grande de fazer o debate, de o aprofundar, de esclarecer a população. Neste sentido, eu proponho-lhe uma espécie de, enfim, de simulação. Partindo desta evidência, o Sr. Ministro disse recentemente que, passo a passo, estão criadas todas as condições para um acordo entre PS e PSD relativamente ao próximo orçamento. Portanto, o Sr. Ministro também, se me permite a expressão, apadrinhou ou apadrinha este acordo potencial entre estes dois partidos para o próximo orçamento. E, antevendo que passo a passo o orçamento de 2011 passa, O que eu lhe quero perguntar é como é que perspectiva este primeiro pilar do visto prévio, que é do semestre europeu, que começa em abril. O orçamento é aprovado, é evidente que já sabemos que será fortemente condicionado pelos compromissos do Programa de Estabilidade e Crescimento e ainda, evidentemente, pelos ditames de Bruxelas. Sabemos que PS e PSD terão esse cuidado e esse critério, mas em todo o caso o orçamento será aprovado por estes dois partidos, eventualmente, e o que é que vai acontecer em abril? Este primeiro caminho do visto prévio, do semestre europeu, vai verificar se o programa de estabilidade e crescimento e os seus compromissos estão a ser efetivamente concretizados, os níveis de inflação, a previsão do crescimento, as receitas, o nível de endividamento e consideremos também, Sr. Ministro, que a prazo as matérias serão outras, nomeadamente no campo das reformas estruturais e ainda, por exemplo, do que pode acontecer à segurança social. Portanto, esta fiscalização vai ser muito dura, vai ser muito árdua. O que as pessoas ainda não perceberam claramente é qual é a posição do seu governo ou qual é a posição ainda, neste caso, do PS e do PSD perante a possibilidade de estas opções não serem validadas pelas instituições europeias ou delas ultrapassarem os limites que foram antecipados ou delas poderem ser alvo de penalizações. E no âmbito das penalizações, o Sr. Ministro conhece o debate que está sobre a mesa, está a antecipar que este debate esteja completamente esclarecido em outubro, falta muito pouco tempo, mas sabe que esta matéria é igualmente muito polémica e produz divergências imensas, desde o Sr. Trichet, que defende que, enfim, os governos percam o seu direito de voto, que é, enfim, uma solução inaceitável do ponto de vista, então, da democracia e do patamar mínimo da democracia, até ao corte nos fundos de coesão, aos fundos estruturais, enfim, até às previstas e já conhecidas multas que os Estados deveriam pagar, portanto, além de não conseguirem cumprir as metas, pagam ainda por cima. Qual é a posição do Governo relativamente a este debate? Qual é a perspectiva do Governo relativamente a estas sanções? E como é que vê, então, esta fiscalização, este exame que o orçamento potencialmente aprovado entre PS e PSD, este exame que o Orçamento Nacional será alvo no próximo semestre, este crivo, esta espécie de exposição, de exame no estrado perante a Sra. Merkel e o Sr. Trichet, porque reconheçamos, Sr. Ministro, é preciso, nesta sua intervenção, esclarecer-nos que há uma confiança numa Europa capaz de redefinir e de contribuir para um novo desenho à escala internacional, com novos parceiros estratégicos e capaz de afirmar o seu lugar no mundo, que é evidentemente um ponto consensual. O que eu lhe quero, no entanto, perguntar é se o desenho que está a ser efetuado sob a batuta da Alemanha não está exatamente nos antípodas desta imagem que aqui nos trouxe. Se não é esta poderosa Alemanha, comandada por este par, Trichet-Merkel, que define o futuro da Europa, das economias europeias e consagra aquilo que era uma antevisão que os senhores não quiseram aceitar no início deste debate, de que há claramente duas Europas. Há claramente duas Europas. Há uma Europa que mete sexta e, portanto, tem todo o terreno para fazer a sua corrida, e há uma Europa do ponto morto, se não da marcha atrás, e esse é o caminho que é deixado aos países, passa a expressão, da periferia. Eu quero ouvi-lo, Sr. Ministro, quero ouvir a posição do seu governo, quero que este seja um espaço de debate, de um debate adormecido, de um debate que é preciso fazer, e perguntar-lhe ainda se a posição atual do seu governo é, enfim, poderia haver outro modelo de coordenação económica. Se calhar havia soluções melhores do que aquelas que temos na mesa. Mas nós temos de aceitar como se fosse uma fatalidade. Esta é uma posição. A outra posição é, enfim, esta de que este modelo de supervisão, com todos os mecanismos que aqui apontou e que estarão brevemente consolidados, este modelo de governação económica é um modelo certo, é um modelo correto, é aquele que permite a sobrevivência e a ultrapassagem da crise e é aquele que lançará a Europa num aprofundamento da democracia económica, social, que é aquilo que nós evidentemente esperamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes, neste caso, caros colegas desta Comissão, saudá-los de fim de férias, esperando que todos tenham tido umas ótimas férias. Sr. Ministro, em primeiro lugar, provavelmente nem será para Vossa Excelência, mas a estranheza pelo facto de termos recebido apenas uma folha, datada 19 de julho de 2010, sob a agenda da reunião, em que se diz nesta que o Presidente irá enviar, 5 dias antes, um draft da agenda da reunião, que não nos chegou até ao momento. Haverá provavelmente, não é culpa provável de certeza dos serviços da Comissão, mas há uma relação que não me parece totalmente correta entre a Europa e este Parlamento, no que concerne a um facto que nos parecia fundamental, que era termos a agenda verdadeiramente da reunião. Sobre que Vossa Excelência, Sr. Ministro, já esteve hoje com o Presidente do meu partido, com o Dr. Paulo Portas, e para já congratulo-me com o facto de ter aqui já publicamente defendido que não abriremos ou não estaremos, ou não estará o Governo ao lado da abertura ao Paquistão dos nossos, pondo em causa a nossa indústria têxtil, como foi, aliás, dito pelo Dr. Paulo Portas na conferência de imprensa que fez a seguir à audiência que teve com a Vossa Excelência. Portanto, congratulo-me com isso, na medida em que nós não podemos ser realmente utilizados, os textos portugueses, como moeda de troca para concessões, embora todos tenhamos realmente o respeito pelo Paquistão, sob o ponto de vista das catástrofes que têm sido assolado, mas também reconhecemos que, sob o ponto de vista de fórmula de soberania e de fórmula de Estado, não tem efetivamente as nossas, não pode ser nosso concorrente em áreas tão sensíveis, como sabe, lançariam, obviamente, no desemprego mais uns milhares de portugueses. Mas, como Vossa Excelência já afirmou, congratulo-me, portanto, com essa ideia de que a nossa posição será contrária a isso. A questão que lhe ponho relativamente a, e sabe qual é a posição que nós publicamente defendemos, que concordamos com uma vigilância sobre as finanças públicas, quanto mais equilibradas estiverem, melhor será para nós, e portanto é uma questão que a mim me preocupa, é como é que vai funcionar esta questão, isto é, até aqui o Governo apresentava o seu orçamento, depois vinha ao Parlamento, o Parlamento aprovava ou não aprovava, e se fosse aprovado era esse o orçamento. Como é que vai funcionar? O Governo faz um orçamento, vai a visto prévio, depois vem ao Parlamento, ou vem ao Parlamento, o Parlamento aprova e depois vai ao visto prévio? É uma questão também que não sei, porque acho que isto terá provavelmente implicações constitucionais. Não sou constitucionalista, mas é uma questão que ponho, não sei se tem, se não tem. Outra das questões que nós somos particularmente sensíveis, e embora reconheçamos que é um problema sensível também, é a questão dos fundos. Isto é, até que ponto é que, em caso de déficits excessivos, os nossos fundos possam ser afetados? Isto é, que culpa tem um agricultor português que está à espera que lhe seja concedido um fundo, que realmente haja um déficit porque o Governo se mostrou incapaz de equilibrar a balança, enfim, económica. E é esta questão também que me preocupa. Como é que a diplomacia portuguesa, no caso do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, entende-se realmente esses fundos podem ser cortados relativamente ao nosso país? A terceira questão, que vem um bocadinho fora deste contexto, mas que me ocorre porque me preocupou também, é a questão do Kosovo. Como Vossa Excelência sabe, haverá eleições em 1 de outubro e um membro do Governo de Vossa Excelência afirmou que nós iríamos retirar militares do Kosovo. A situação no Kosovo é um pouco, neste momento, como sabe, um pouco, diria, bastante explosiva, e a questão que se põe, para mim, é se qual é verdadeiramente a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros nesta situação. Se acha que realmente não é problemático, sabendo do esforço fantástico que as nossas Forças Armadas têm desenvolvido ao longo dos últimos 10, 15 anos nos vários cenários de guerra, e no Kosovo, com uma situação francamente explosiva, se será bom retirarmos militares neste momento. E uma última questão, e perdoe se me alonguei, era, enfim, eu acho que é grande mais, Sr. Ministro, e portanto peço-lhe perdão por isso, mas era qual era o nosso contributo para a posição europeia nas várias agendas que foi e que disse há pouco e que frisou há pouco. Tenho pena, obviamente, porque isso daria com certeza mais duas ou três reuniões para ouvirmos a posição portuguesa nessas várias cimeiras, com o G20, da UE com a China, com a União Africana, das alterações climáticas em Cancún, tudo isso, mas, Sr. Ministro, isso obviamente que ficará para uma próxima, se tivermos o gosto e o prazer imenso de o ter de novo connosco. Muito obrigado, bem-haja pelo tempo, muito bem.
Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Ministro e, naturalmente, os Presidentes da Comissão dos Assuntos Europeus e dos Negócios Estrangeiros que coordenam esta reunião. Hoje é terça-feira, hoje é o dia 14 de setembro, amanhã julgo, pelas notícias dos jornais, que se vai iniciar um novo ciclo de revisão constitucional, por haver um partido que vai entregar formalmente um projeto de revisão constitucional. A partir daí há 30 dias para, enfim, os diversos partidos apresentarem os seus projetos de alteração à Constituição, e eu estou em crer que é desta vez mesmo que nós vamos ter um eventual projeto de revisão constitucional que transponha do Tratado Europeu para o Tratado para a Constituição da República a obrigação do déficit orçamental em Portugal não ser superior a 3%. Sei de antemão, pelas notícias vindas a lume nos últimos tempos, que esta transposição do Tratado Europeu para a Constituição da República Portuguesa tem pelo menos dois adeptos, um partidário, o CDS, um individual, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui presente nesta reunião. Mas é verdade que esta revisão constitucional faz-se, ou iniciar-se-á desta maneira, para alguns, evidentemente, digamos que um ano e pouco depois de termos todos aqui debatido no país, pouco, aqui no Parlamento, alguma coisa sobre os novos termos do Tratado de Lisboa. E a hipocrisia dessa discussão mede-se às vezes nas decisões concretas que se lhe seguem. Quero com isto chamar e recordar a todos que nessa discussão andamos todos aqui à volta destas mesas a dizer e a enfatizar o facto deste Tratado de Lisboa finalmente, veja-se lá, fazer com que se reforçasse acentuadamente o papel dos Parlamentos Nacionais. Quem diria? E, simultaneamente, dar uma tónica essencial, com a qual, aliás, esta Comissão, a Comissão dos Assuntos Europeus, perde boa parte do seu tempo, a avaliar as questões, diga-se, da subsidiariedade criadas pelo Tratado de Lisboa. Que linda hipocrisia! É que, de facto, a decisão do ECOFIN, pré-anunciada na semana passada, e agora consubstanciada num debate que se vai seguir amanhã no Conselho Europeu, na quinta-feira, e, eventualmente, uma decisão de retirar ao Parlamento Nacional Português e aos outros parlamentos competências e atribuições até constitucionais, é, de facto, a melhor maneira de mostrar à opinião pública que a hipocrisia que está por trás da retórica que revê e cria novos tratados é exatamente esta. esquecem-se os anúncios das chamadas melhorias quando em jogo estão os interesses financeiros e económicos de determinados países. E esta é rigorosamente a verdade do Tratado de Lisboa. Também hoje à tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, fui surpreendido por um apelo à leitura dos textos e dos tratados e dos artigos. E confesso que fui buscá-los. O Tratado de Lisboa, outros documentos de natureza europeia, e não consegui ver, nem no artigo 8º, citado por alguém, nem no artigo 103, nem no artigo 104, que mais dizem respeito a esta matéria, uma única referência explícita que fosse, sublinho e repito, que permita e que albergue e que integre o que o ECOFIN teve o descaramento, e deixem-me utilizar esta palavra frontalmente, o descaramento de decidir na semana passada quanto à criação de um semestre de fiscalização e determinação prévia daquilo que serão os orçamentos nacionais dos diferentes Estados-membros. Não há uma única palavra sobre isto no Tratado, em nenhum dos artigos. O que há neste momento, e há de facto, há a incorporação no Tratado do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a obrigação orçamental dos 3%, que pelos vistos alguns querem transpor para a revisão portuguesa, para a Constituição Nacional. Há depois regulamentos que determinam procedimentos de combate aos déficits excessivos, isto é, a ultrapassagem dos 3%, com penalidades, que às vezes é para aplicar, outras vezes não é, não são, mas não há rigorosamente mais nada sobre esta matéria. Há, de facto, mal ou bem, facto é que estão, o que é que está lá, determinações sobre princípios de coordenação económica. Mas quem é que disse, nesta terra, que princípios de coordenação económica impõem que os orçamentos estejam tratados desta maneira? A coordenação económica não é isto. A coordenação económica tem a ver com produtividades, com competitividades, com níveis de qualidade de vida, com níveis até sociais que ultrapassam e de longe a mera questão orçamental. Porquê é que se restringe, se for por aí o caminho? Não estou a defendê-lo. Mas que não impõe rigorosamente nenhuma medida do tipo daquela que o ECOFIN deliberou na última semana. Agora, é verdade que também sobre algumas posições públicas merece, políticas partidárias, eu não me demito de avançar aqui alguns comentários. Por exemplo, se nós aceitarmos, ou se alguém aceitasse, pelos vistos alguns aceitam, esta fiscalização prévia sobre o Orçamento Nacional, mas retirar dessa fiscalização prévia, ou determinação prévia, ou aconselhamento prévio, a parte fiscal, estamos a querer enganar alguém. É que o Orçamento de Estado de Portugal, como de qualquer outro Estado, tem duas componentes essenciais: a das receitas e a das despesas. E a das receitas, 95% são receitas fiscais. Eu gostava de perceber como é que alguém quer tirar o cavalinho da chuva desta intromissão no Orçamento Nacional, dizendo que, bem, pode ser, mas se for a parte fiscal é que não. Como é que é possível isto, meus senhores? Isto também mostra outro tipo de hipocrisia em termos de posicionamento político. Bom, mas há, eu estava a falar, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, daqueles que hoje à tarde disseram e alvitraram e aconselharam um melhor conhecimento dos textos em questão. Pois é, só que quem alvitra isto esquece de uma outra componente. É que antes desses tratados importa conhecer outros documentos. E esses documentos chamam-se Constituição da República Portuguesa. Curiosamente, quem aconselha os outros e nos aconselha a nós a estudar os documentos europeus não cita nem uma vez a Constituição Europeia, mas cito eu. E cito o artigo 161. Cito o artigo 161, onde diz competência exclusiva da Assembleia da República, a linha G e a linha H, aprovar as leis do Orçamento de Estado, respectivamente, e H, autorizar o Governo a contrair e a conceder empréstimos, etc, etc, etc. O 164 atribui a esta Casa a reserva absoluta de competência legislativa na elaboração e organização dos orçamentos, e por aí fora. Quem lê os tratados europeus está mais preocupado em estudar os artigos onde nada se diz sobre esta decisão que suporta esta decisão do Ecofin, mas não está preocupado em estudar os artigos da Constituição da República sobre a mesma matéria. Isto é que é lamentável. E por isso, Sr. Ministro, para além da nossa oposição a esta situação, o que nós estranhamos é que o Governo possa decidir nesta matéria. Não é que a gente não soubesse. Não estamos aqui a fazer o papel de, enfim, de desconhecimento que eu aqui ouvi ao PSD. Toda a gente já sabia que isto estava na calha. O que espanta é que o Governo, perante uma decisão desta importância, não tenha tido a iniciativa de promover um debate nesta Casa sobre isto. De antes de decidir, pelo menos o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças já decidiu, embora o Governo não tenha decidido, em última instância é verdade, pelo menos o Sr. Ministro das Finanças deveria ter promovido um debate nesta Casa e o Governo também sobre esta matéria. Não o fez. Isto é lamentável. Também diz muito sobre a forma como o Governo trata as questões europeias no seu relacionamento com a Assembleia. E gostava de que o Sr. Ministro naturalmente comentasse esta questão. Uma palavra muito breve, final, sobre a questão do Paquistão. Nosso posicionamento é claro sobre esta matéria. Primeiro, perante catástrofes que atingem tão violentamente milhões de pessoas, nem que fossem milhares, mas milhões de pessoas, não temos a mínima dúvida em suportar a mobilização dos recursos comunitários necessários, dos fundos próprios, para o apoio a essas pessoas. Agora, o que não, e não é a primeira vez que isto sucede, nem segunda, nem N, nem enésima vez, estamos habituados a isto, enfim, quase anualmente, é que alguns senhores, em termos europeus, aproveitem a desgraça para criar políticas e determinar políticas que servem a determinados setores económicos e a determinados países, mas que não servem naturalmente a outros setores económicos e a outros países da União Europeia, e julgo ser claro sobre esta matéria. Portanto, não aceitaremos que a desgraça, que é preciso ser apoiada, e as pessoas precisam de ser ajudadas, sejam pretexto e argumento para modificar políticas, que depois criarão a desgraça noutros países, seguramente, e um deles em Portugal.
Srs. Deputados, vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, que a solicitou para concluir esta primeira ronda. Depois já estão inscritos mais dois senhores deputados, o Sr. Deputado Alberto Costa, o Sr. Deputado Pedro Brandão Rodrigues e agora a Sra. Deputada Cília Honório, que intervirão numa segunda ronda.
Sr. Deputado. Eu queria só fazer um esclarecimento em relação à intervenção do deputado Honório Novo. Não levo tempo nenhum. Posso fazê-lo agora? Se não, ficaria fora de tempo, se o fizesse mais tarde.
Se faz favor, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado, através do Sr. Presidente, dos seus presidentes, dos seus membros do Governo, o Sr. Deputado Honório Novo disse que o CDS queria constitucionalizar o déficit e, portanto, isso é totalmente falso. O CDS aventou a hipótese de haver uma constitucionalização da dívida. Portanto, não o déficit pontual anual, mas a dívida, isto é, os encargos e o endividamento futuro do país. Só para esclarecer isto em relação ao que disse o Sr. Deputado Honório Novo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Peço desculpa. Ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, para a sua intervenção que conclui esta primeira ronda, e depois darei a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, caro colega, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhores deputados, eu queria fazer uma pergunta muito breve, mais na perspectiva da política externa, que é nessa qualidade que aqui participo nesta audição conjunta. A nova política, enfim, o novo Serviço Europeu de Ação Externa, que dá um novo impulso à política externa europeia, é potencialmente conflituante com interesses da política externa portuguesa. E, portanto, enfim, nós sabemos isso desde o princípio. E é evidente que a instalação e a construção deste serviço e da nova dinâmica da política externa exigirão sempre alguma criatividade, alguma imaginação, alguma navegação à vista na compatibilização do que é a política externa comum europeia do que são, simultaneamente, as políticas externas nacionais. E o Sr. Ministro referiu, nomeadamente, que nesta reunião do Conselho Europeu, que seriam tratar, quer o relacionamento da União Europeia com os grandes atores e com atores emergentes. E a minha pergunta tem a ver a isto. Se com os grandes atores não devemos antecipar grande conflito, isto é, nas relações da União Europeia com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, eventualmente com a Índia, não podemos verificar aí nenhum conflito de interesses, em princípio, entre a política externa comum europeia e a política externa nacional, e, pelo contrário, nós temos até muito a ganhar em participarmos no conjunto da política externa europeia nesses domínios, sem prejuízo da bilateralidade das nossas relações com cada um destes atores. O mesmo já não acontece com os atores emergentes, onde há algum conjunto de atores emergentes, onde nós temos interesses diretos específicos. O Brasil, boa parte dos países africanos, como Angola, como Cabo Verde, aliás, o Sr. Ministro referiu que acrescentámos alguma coisa ao interesse europeu relativamente com a África e outros. E, portanto, gostaria de saber se, na perspectiva do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já existe alguma definição de como é que nós vamos, ao longo do tempo, assegurar que a dinâmica da política externa europeia, da evolução das delegações para embaixadas nesses países, não vai, com o decurso do tempo, engolir por completo, consumir, deglutir a política externa bilateral e que, ao contrário, nós manteremos um campo importante de afirmação das nossas relações bilaterais próprias e de contribuição dessa relação bilateral específica portuguesa para a política europeia comum. Isto, enfim, ironizando que daqui a 15 ou 20 anos não nos virão dizer que a perda dessas relações bilaterais já estava decidida desde o princípio, como agora ouvimos dizer, relativamente a algum avanço na coordenação das políticas orçamentais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então dar a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois, como digo, estão inscritos mais dois senhores deputados para uma segunda ronda. Sr. Ministro.
Eu tenho aqui, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, tenho aqui um conjunto vastíssimo de questões que procurarei responder com a precisão possível e com a exaustão possível. Acho que é bom que este debate seja realizado e partilho alguns comentários que evidenciam uma relativa falta de debate sobre questões de tão grande importância para o nosso futuro coletivo, seja em sede parlamentar, seja em sede de comunicação social, uma vez que nós estamos num período de profundas transformações no sistema internacional, na vida internacional, com grandes implicações na vida na Europa, e com grandes implicações também, naturalmente, em Portugal. E por isso, as decisões que vamos ter que tomar e que vão sendo tomadas ao longo destes tempos conturbados que vivemos, necessariamente exigem mais debate, mais participação, mais criatividade crítica relativamente a muitas das orientações que são assumidas pelos governos no contexto dos constrangimentos que hoje a vida internacional nos impõe, designadamente no quadro das nossas alianças e muito particularmente sobre as matérias europeias. Nós sabemos que o quadro de condicionamentos que a plena integração e a partilha de soberania que representa a nossa participação no projeto europeu nos impõe um quadro considerável de condicionamentos políticos e setoriais. Mas acho que, sobre todas as decisões que têm que ser tomadas sobre estas matérias, em particular o Parlamento e em particular os Parlamentos Nacionais, no quadro, aliás, das responsabilidades que o próprio Tratado de Lisboa lhe imprime, devem ser mais convocados ao debate e à concertação, e creio que as questões que aqui foram colocadas com toda a franqueza e com toda a abertura política foram questões muito pertinentes, às quais eu terei muito gosto em responder pontualmente. Deputado Paulo Pisco, põe-me no essencial duas questões. Uma delas é uma questão que foi colocada por mais do que um dos senhores deputados, designadamente a questão do visto prévio. Bom, eu devo esclarecer o seguinte: eu acho que há um slogan manipulador nesta definição de visto prévio. Não sei quem é que o fez, com que intenção o fez, mas em nenhum documento esta designação de visto prévio está consagrado. O que está consagrado, nas decisões que foram tomadas no ECOFIN e subscritas pelo Conselho, é o conceito de semestre europeu. Visto prévio já tem esse lado crítico que tem sido utilizado aqui e ali com afloramentos de manipulação e de slogan, que entendo do ponto de vista político, mas não corresponde à realidade. E acho que, para responder diretamente à senhora deputada Cecília Novo, acho que a senhora deputada, desculpe, só esta mistura é indissociável. É uma má leitura desta convergência, mas enfim, por muito que se queiram distinguir, de facto, nas nossas cabeças, é um problema nosso, mas enfim. Mas queria dizer-lhe que, nesse contexto, a questão muito concreta que me colocou, acho pertinentes os esclarecimentos que o Sr. Presidente da República hoje deu sobre esta matéria. De facto, esta questão não está, de forma alguma, nas decisões que foram tomadas. E não há um visto prévio, no sentido crítico e até pejorativo, que pode revelar, do ponto de vista político, essa apreciação. Porque se trata apenas de submeter à consideração da Comissão as orientações relativas ao Orçamento de Estado no contexto do programa de Estabilidade e Convergência, que é diferente do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Há na cabeça de muitos de nós, e eu próprio fiz essa confusão durante algum tempo, há dois PECs que temos que ter em consideração. Há um programa, há um Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é um instrumento fundador da União Monetária e da União Económica e Monetária, e que está no Tratado de Maastricht, ou no tratado recuperado, no Tratado de Lisboa. E há os programas de estabilidade e convergência, que são os documentos que os Estados têm que submeter, e que já tinham que submeter, à apreciação das instituições europeias, e em particular da Comissão Europeia. O que é que há de diferente nesta nova situação? Para além de submeterem os programas de estabilidade e convergência, os governos, todos os governos, porque parece que as orientações são decididas apenas para o governo português, e há aqui uma retórica de exaltação dos princípios nacionais, que procura esconder que, de facto, isto se aplica tanto à Alemanha, como à Suécia, como à França, como a Portugal. Esse é um princípio para todos os Estados-membros. Todos têm que apresentar, no momento em que apresentam os programas de estabilidade e convergência, devem apresentar para apreciação pela Comissão e para possível aviso relativamente às desconformidades ou disfunções entre o quadro macroeconómico do Orçamento de Estado e os princípios do Programa de Estabilidade e Convergência, antecipando justamente disfunções e divergências que nos levaram à situação em que estamos hoje. E por isso eu acho que há aqui uma mistificação enorme em torno desta questão, relativamente àquilo que tem sido uma bandeira, designadamente uma bandeira dos governos da periferia, de a União Económica não estar articulada com a União Monetária e com os princípios da moeda única. A divergência de competitividade das economias é que, de alguma forma, acentuou a divergência das economias da periferia das economias do centro da Europa. E por isso mesmo é que não basta ter um programa de estabilidade e convergência, que até nos leva, como se viu, apesar das boas intenções, à divergência, acentuada, em alguns casos. É preciso que a Comissão também se responsabilize no seu Conselho pela observação do Programa de Estabilidade e Convergência e dos quadros macroeconómicos orçamentais que anualmente devem sustentar o Programa de Estabilidade e Convergência. Esta orientação, do meu ponto de vista, vem a benefício de todos os que durante estes anos criticaram o facto do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que está nos tratados, ter totalmente descurado a questão da competitividade e da convergência das economias como condicionante decisiva para uma boa harmonia e para a estabilidade monetária. E por isso há uma enorme contradição, do meu ponto de vista, e mais do que isso, uma manifesta manipulação do que foi aprovado pelo ECOFIN. Aliás, o Sr. Deputado Honório Novo considera mesmo que há uma imensa hipocrisia e leu algumas disposições dos tratados, mas, Sr. Deputado, eu também posso considerar que essa apreciação é profundamente hipócrita, porque o senhor vai ler a conclusão do ECOFIN. Onde é que está qualquer disposição que viole a norma do tratado que me leu? Há aqui alguma violação dessa norma? Nenhuma. A única, vai à legislação, vai aprovar o orçamento, a Comissão vai aprovar o orçamento. A Comissão vai apreciar o orçamento, como já apreciava o Programa de Estabilidade e Convergência, e vai ver se há ou não há discrepâncias, divergências latentes entre orientações políticas ou programáticas. E é bom que o faça, porque essa é uma medida de cooperação e de coordenação. Não é isso que nós criticamos? Não foi isso que nós criticamos no resultado desta crise? A falta de total coordenação entre as instâncias de política económica nacional e de política orçamental e as instâncias europeias? Portanto, essa orientação para mim é muito clara e eu acho que é muito pertinente que nós olhemos para os documentos e não tenhamos uma atitude tão ligeira como por vezes temos na apreciação que fazemos das decisões que são tomadas nas instâncias europeias. E eu diria mais, nós estamos num contexto, estou numa comissão parlamentar, estou no Parlamento, e nós estamos num contexto de enorme complexidade para o nosso país, para a Europa, e nós temos que ser o mais rigorosos possíveis no confronto político das nossas divergências e das nossas ideias. Mas temos que ser rigorosos no sentido de não procurar manipular para fins, muitas vezes, de oportunidade eleitoral, questões que são questões de enorme importância para o dia-a-dia dos portugueses, para o dia-a-dia dos europeus. E acho que nessa perspectiva, algum aproveitamento que está a ser feito como bandeira mais eleitoralista das questões que foram tomadas no ECOFIN me parecem perfeitamente desajustadas. Acho que é uma medida positiva, é uma medida que vem no sentido de fortalecer o governo económico europeu, é uma medida que foi por nós muito exigida durante muito tempo, em abstrato, porque depois é este o problema da política sempre, é que a política e os políticos são obrigados a lidar com as situações e com os quadros abstratos. Mas depois nós temos que, em concreto, realizar o que são as abstrações da legislação e dos grandes programas políticos. E, neste sentido, o que está em concreto sobre a mesa é uma orientação que decorre de um conjunto de iniciativas e de ações que eram absolutamente pertinentes e que foram, aliás, por nós, de vários quadrantes políticos, na Europa, exigidas às instituições europeias. E por isso, aliás, se perceberem, foi a que foi mais fácil de consensualizar. Ainda antes de qualquer relatório final estar apresentado, temos divergências sobre a questão dos critérios da dívida, temos divergências sobre as questões relativas às sanções, temos divergências sobre outras questões, designadamente em relação à categorização dos programas nacionais, fiscais, mas se houve consenso fácil foi sobre esta matéria. Porquê é que houve consenso fácil? Porque era isto que se pedia há mais tempo, coordenação, mais coordenação entre as instâncias nacionais e as instâncias europeias. É óbvio, o papel do Parlamento Nacional aqui tem que ser tido em consideração e por isso caberá naturalmente aqui à relação dos governos, mais até da área das finanças nesta matéria do que da área dos negócios estrangeiros ou dos assuntos europeus, mas caberá naturalmente aos governos nacionais um trabalho mais consistente com as respectivas comissões e estruturas do Parlamento, no sentido de garantir que esta informação circula no quadro das instituições que regulam pelos poderes e competências em matéria fiscal e orçamental e que têm, como foi dito e sublinhado e bem, no Parlamento o centro decisivo da sua legitimidade política plena. Mas gostaria de, em termos de introdução, responder a esta questão, que foi uma questão colocada por todos vós, de uma maneira geral, e que mereceria, da minha parte, logo à cabeça este esclarecimento. Como merece outro esclarecimento, a questão que um pouco jocosamente o Sr. Deputado coloca da minha defesa da constitucionalização de limites para a dívida e para o déficit, antecipando justamente um debate que me parecia pertinente. Não foi uma proposta que eu formulei, eu numa entrevista coloquei esta questão e coloquei esta questão em termos de debate público sobre o que aí vem. E sobre o que aí vinha e sobre o que aí vem. É que nós não podemos pedir mais convergência económica, mais coordenação das políticas económicas e das políticas orçamentais e fiscais, mais harmonização fiscal, mais união económica para garantir a estabilidade da União Monetária e esquecermos-nos que, de facto, a convergência também se tem que fazer nas áreas fiscais e orçamentais. E em questões que têm que ver, naturalmente, com os plafons de dívida dos Estados-membros de uma União Monetária. Isso está nos livros. E temos que ter a responsabilidade de o assumir. A minha intenção foi suscitar um debate, disse o mesmo em termos de debate, relativamente a uma matéria que, do meu ponto de vista, permitia também gerir expectativas que são fundamentais no exercício da atividade governativa, que é sobretudo gestão de expectativas em relação aos eleitores, naturalmente, em relação aos mercados também cada vez mais. E foi nesse sentido que eu adiantei uma proposta para debate que me pareceu pertinente, mas que não teve apoio do meu partido, designadamente, e que não tem, por isso, nenhum drama, nem fiz disso nenhum drama, precisamente porque esse debate me parece pertinente. O país vai ter que se condicionar aos constrangimentos de pertencer a uma União Monetária. E pertencendo a uma União Monetária, precisa de ter uma sustentabilidade do ponto de vista das opções económicas que é absolutamente incontornável. E fizemos essa opção há 10 anos. Os partidos que fizeram esta opção têm que saber se a querem manter ou não a querem manter. Os partidos que nunca defenderam esta opção de entrada na União Económica e Monetária e de reforço da nossa participação no projeto europeu, eu compreendo que continuam nessa linha de crítica exacerbada a tudo o que é iniciativa que visa reforçar justamente o projeto europeu. Mas é isso que está em causa. Nós não tenhamos ilusões, porque não vale a pena termos ilusões sobre esta matéria, e não adianta muito demonizar a Alemanha ou a nova Alemanha relativamente ao que é a realidade geopolítica da Europa com que queremos viver e em que queremos viver, porque essa realidade nós não a afastamos com a nossa vontade. Ela existe, ela está aí e é com ela que temos que saber trabalhar. E em termos de política fiscal e orçamental, é óbvio que a Alemanha traçou uma linha vermelha clara em 2009, unilateralmente, quando decidiu reforçar a credibilidade da sua dívida soberana perante os mercados internacionais, retirando do mercado eleitoral e do mercado político a questão da dívida e do déficit, colocando-a em sede de jurisdição constitucional e dando, por isso, aos mercados um sinal que deixou, é um facto, todos os aliados em dificuldade. Precisamente porque, a partir de então, como temos visto pela análise cotidiana dos mercados, as obrigações do Tesouro Alemão têm descido. Quanto menos paga, mais procura tem, enquanto que as obrigações do Tesouro dos Estados-membros, que têm mais fragilidade orçamental, sobem no valor dos mercados. E, portanto, a gestão de expectativas dos mercados é hoje também um fator fundamental da governação, fundamental da atividade governativa. Não o podemos ignorar. Foi com esse sentido que abri esse debate, não tenho nenhum arrependimento relativamente à proposta que fiz. Acho que é discutível se deve impor um limite na Constituição, numa lei de enquadramento orçamental. Agora, uma coisa é clara, não tenhamos ilusões sobre isso. Ou nós controlamos, do ponto de vista da soberania dos nossos atos, das nossas opções e das nossas orientações, os passos que temos que dar, ou então somos condicionados pela dinâmica irreversível e irrecusável dos acontecimentos. Se queremos pertencer à União Europeia, temos que saber que o projeto europeu tem um ritmo, tem uma relação de forças própria, e que esse ritmo é imposto por essa relação de forças própria, e nós temos que saber como nos alinhamos perante essa opção. E temos que saber claramente de que lado é que ficamos. Porque há quem ache que até devemos sair do euro. E creio que as propostas dos senhores deputados, quer do Bloco de Esquerda, quer do PC, não deixam de ter esse cenário como pano de fundo, o que seria uma catástrofe para a economia portuguesa e para o bem-estar dos portugueses. O que temos que fazer é, do meu ponto de vista, ajustar-nos a esta realidade, sem hesitações, com compromisso, e perante as forças que são capazes de desenvolver as medidas necessárias para garantir a execução de esse ritmo e dessa mudança, nós garantirmos as condições de governabilidade necessárias para o país. Sobre questões mais pontuais, eu queria dizer que, em relação à questão do Sr. Deputado Paulo Pisco, que também se repete em perguntas de outros deputados, a política externa europeia, respondendo também em simultâneo ao Sr. Deputado Costa Neves, eu ainda não vi nada de novo. Nenhum de nós, e falo com os meus colegas todos, e portanto ainda não sentimos nada de novo do ponto de vista material. Há uma realidade institucional nova, apenas. E há uma arquitetura que está em gestação, mas que não se conhece ainda bem nos seus contornos finais. Como sabe, estas novas instituições, designadamente o Alto Representante, o Presidente do Conselho, estão a fazer a sua função. O triângulo institucional europeu expandiu-se brutalmente, porque se reforçaram ao mesmo tempo poderes do Parlamento, poderes da Comissão e poderes do Conselho, e portanto o triângulo estratégico institucional do Conselho expandiu-se. E a acomodação da relação de forças entre as várias instituições está ainda a fazer-se. E temos acompanhado alguns episódios, até alguns mesmo caricatos, neste exercício, neste processo de expansão do triângulo institucional europeu. Agora, há essa realidade institucional nova que pode, para o bem e para o mal, marcar o futuro do projeto europeu. Acredito que a política externa da União Europeia poderá efetivamente ser capaz de mostrar mais coerência e mais eficácia na coordenação de vontades e de posições dos Estados-membros. A resolução aprovada nas Nações Unidas sobre o Kosovo foi o exercício exemplar de como é possível, num período de, ou numa situação de grande tensão, em relação a um resultado concreto, é possível conseguir uma posição comum da União Europeia. Não foi nada fácil, mas provavelmente a nova realidade institucional já impôs na cabeça de todos nós a necessidade de estruturar posições comuns da União Europeia mais consistentes com a responsabilidade da Europa no plano internacional, e foi um excelente resultado que foi conseguido. Foi uma negociação conduzida pela Alta Comissária em Belgrado com grande eficácia, uma longa negociação com o Governo Sérvio, mas é preciso que este exercício agora seja acompanhado por uma estruturação mais evidente das linhas de força daquilo que são ou daquilo que será a matriz estratégica comum dos interesses da Europa. E esse é um exercício cotidiano que exige muito às instituições e exige muito à alta representante. Terá que ser um trabalho até quase desumano, porque o quadro de competências e de atribuições que lhe foi atribuído é manifestamente grande. E eu também reconheço que os constrangimentos de staff, de orçamento, de estrutura que ainda tem, passado um ano, e que são imensos, também têm limitado a capacidade de afirmação dessa nova realidade institucional. Depois, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves coloca-me também, creio que respondi genericamente às questões que me coloca sobre a governação económica e a circunstância da crise, sobre a questão da soberania. A questão da soberania, eu distingo entre soberania formal e soberania material. Na minha cabeça esse jogo está há muito tempo presente, porque de facto a soberania formal, ela é partilhada por igual por todos os Estados-membros, mas não tenhamos dúvidas, se nós não formos capazes de resolver problemas materiais difíceis que temos para resolver na frente financeira e na frente económica, é óbvio que a solução de igualdade de soberania formal não nos imporá uma capacidade de participação num diretório ou num núcleo ou na força motora do desenvolvimento do projeto europeu, a que sempre almejamos, desde o início da nossa integração, como o fizemos no passado. Precisamente porque a questão económica, a questão da economia europeia e da sua capacidade de resistir à dinâmica da economia global e da competição global, é hoje o principal desafio com que o projeto europeu está confrontado. E, em particular, no contexto da economia europeia, a realidade da sua moeda, sobre a qual continua a imperar, em muitos círculos financeiros importantes do mundo, uma dúvida metódica, assistida por movimentos de especulação mais ou menos evidentes, mas uma dúvida metódica sobre a sustentabilidade do euro, pelo menos na configuração que ela hoje tem. Portanto, esta é a questão central que se coloca hoje ao projeto europeu. E nós também temos que compreender que essa exigência, para mais numa economia periférica com as dificuldades estruturais da nossa economia, apesar do muito trabalho que tem vindo a ser feito para recuperar alguns desses problemas estruturais, de décadas alguns deles, está muito ainda por fazer e tem que continuar a ser consistentemente o alvo das nossas principais energias políticas, designadamente. A legislação terá que ser adaptada circunstancialmente em função das decisões que são tomadas nos vários vetores de trabalho que o grupo tem identificado. Muita regulamentação proposta pela Comissão Europeia, são áreas muito densas do ponto de vista técnico, mas seguramente em sede de presença do Ministro das Finanças no Parlamento, esse acompanhamento deve ser feito mais pela Comissão de Orçamento, Finanças e Plano do que propriamente ao nível dos assuntos europeus. São questões muito técnicas e que têm muito que ver com os domínios fiscal e orçamental, que são competências muito próprias da Comissão de Finanças e Plano. Em relação às questões da Sra. Deputada Cecília Honório, eu creio que no essencial respondi à questão política central, colocada com grande pertinência, acutilância e habilidade de política. Reconheço essa oportunidade e esse sentido de oportunidade, do qual eu, aliás, não me eximi de responder. Sobre as responsabilidades dos Parlamentos Nacionais, Sra. Deputada, eu já disse sobre isso o que acho que devo dizer. Concordo que os Parlamentos Nacionais devem ser mais envolvidos em todo o conjunto de decisões complexas e mais difíceis e exigentes com que estamos este ou qualquer outro governo nos próximos anos confrontados. Este é um processo de ajustamento prolongado, necessariamente prolongado no tempo, e por isso a preparação dos Parlamentos Nacionais para acompanharem o significativo reforço de competências que o Parlamento Europeu teve em muitas destas questões e a grande capacidade de intervenção que hoje os Parlamentos Europeus, que o Parlamento Europeu hoje evidencia também perante os sistemas mediáticos nacionais, exige seguramente aos Parlamentos Nacionais, com a colaboração efetiva do Governo, nos termos da legislação que já temos, exige um acompanhamento muito perto. E acho que o vínculo de legitimidade democrática em todas as decisões que são tomadas passa por aí, necessariamente. E mesmo esse exercício de querer responsabilizar outros, Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do Banco Central Europeu, é muito manipulador, porque a responsabilidade política está sempre na esfera nacional. E os partidos que sustentam os governos, que tomam essas decisões, são sufragados e continuarão a ser sufragados. Portanto, o vínculo da legitimidade democrática está sempre aí, garantido. Sobretudo se não se fizer a interpretação hipócrita e manipuladora de que o orçamento nacional vai ser aprovado pela Comissão Europeia. Se me disserem que sim, e se o senhor deputado vir isso nas deliberações do Ecofin, eu então terei que dizer que, alto, há aqui um problema de legitimidade democrática. O Parlamento Nacional está totalmente ultrapassado por um órgão não eleito, não representativo e sem legitimidade, por isso, democrática, para responder perante os portugueses. Mas os governos de serviço, provavelmente não será nenhum governo de serviço do PCP a submeter-se a esse escrutínio, mas os governos de serviço terão que se submeter pela sua prática, pela sua omissão, pelos seus erros, pelos seus sucessos, ao escrutínio democrático dos portugueses. E terão sempre esse vínculo de legitimidade democrática inquestionável no processo complexo de uma democracia sofisticada, como é a democracia europeia, que não é uma democracia de um Estado nacional, não é uma democracia de um Estado federal, é uma democracia de uma entidade política nova e que está permanentemente a ser recriada no dia-a-dia da ação política dos seus agentes nacionais ou europeus. Depois, sobre a senhora deputada Cecília Honório ainda, sobre as penalizações, eu acho que esse debate é um debate muito técnico, tem aspectos que devem ser ponderados. O senhor deputado do Serpa Oliva também colocou essa questão, mas há de encontrar-se uma fórmula consensual que permita responder à necessidade daqueles que acham que o laxismo fiscal e orçamental é inimigo da estabilidade da União Monetária e, portanto, deve ser penalizado, e os que acham que deve ser penalizado, mas de forma não discriminatória e equilibrada em função dos interesses divergentes de muitos Estados. Haverá, seguramente, uma fórmula que acomode, como é habitual em toda a negociação europeia, esta realidade. Mas parece-me absolutamente evidente que, no âmbito das medidas de reforço do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é impossível fugir a um sinal de reforço das sanções, dadas as violações que tivemos impunes, começando pela Alemanha e pela França, que violaram o Pacto de Estabilidade e Crescimento impunemente e que também, por isso mesmo, devem responder perante as situações de violação que se vierem a verificar no futuro. Já disse que o modelo de supervisão não é uma fatalidade, senhora deputada, mas é, sem dúvida, determinado e condicionado por uma negociação a 27. Nós não podemos é pensar que podemos impor o nosso modelo de supervisão e impor os interesses da periferia ao centro da Europa e ao norte da Europa.
é uma Europa complexa, diferenciada, com muitas matizes de culturas fiscais, orçamentais, políticas diferentes, e por isso a supervisão, o modelo de supervisão que venha a ser instituído pela ação deste grupo de trabalho, tem que naturalmente acomodar, como dizia, esta diferenciação e esta tensão que existe hoje no seio da União Europeia e, em particular, no seio da União Económica e Monetária e dos seus membros. E, por isso, não sendo uma fatalidade, nós estamos muito condicionados e o determinismo das opções é muito evidente, precisamente pelo quadro de condicionamentos que decorrem dessa construção. O Sr. Deputado Serpa Oliva coloca a questão do Paquistão. Eu gostava de precisar que a minha posição sobre a questão do Paquistão, a posição que eu hoje apresentei aos partidos, foi não a de pura e simplesmente repudiar qualquer orientação de apoio económico também, para além do apoio humanitário, à difícil situação em que o Paquistão se encontra, mas de o fazer acautelando os interesses da indústria nacional. E a melhor maneira de o fazer, do nosso ponto de vista, é nas opções que a Comissão colocou em debate, a opção que obrigue a uma situação absolutamente excepcional e temporária para o Paquistão no quadro da OMC, o que obriga justamente a que a União Europeia não assuma isoladamente os custos de uma opção desse tipo, mas que seja a OMC, a Organização Mundial do Comércio, através de um waiver específico para o Paquistão, considerar a situação excepcional do Paquistão e uma situação excepcional que seja aceita não apenas pela União Europeia, mas que também os outros atores, a União Europeia, sim, os Estados Unidos, a China, a Índia e os principais parceiros possam aceitar. É uma solução difícil, que muitos aliados nossos não gostariam de ver como proposta da União, gostariam de prever, preferiam o sistema de preferências generalizadas que já defenderam há alguns tempos atrás em relação ao Paquistão e a outros Estados, mas nós não podemos é criar, pela via desta tragédia e desta situação específica, uma solução estrutural que traga para a concorrência com a indústria têxtil portuguesa outros setores industriais que têm condições de competitividade absolutamente inaceitáveis para nós. E, portanto, a opção é esta. Nós não gostaríamos de ficar totalmente isolado de um sinal de esforço que seja dado por parte da União Europeia, mas no contexto de uma iniciativa que envolva toda a comunidade internacional e que, por isso, vá a Geneve, à mesa da OMC, e peça um respectivo waiver temporário para a situação excepcional que o Paquistão hoje conhece. Nós não podemos ignorar a situação muito difícil que o Paquistão conhece e a gravidade da situação, não apenas para o Paquistão, mas para a estabilidade e para a segurança internacionais. São 200 milhões de pessoas no quadro de um Estado em colapso e detentor de um dos grandes arsenais nucleares. E, portanto, ver um Estado falhado com um arsenal nuclear é qualquer coisa que, do ponto de vista estratégico, ainda nós não conseguimos imaginar. E, por isso, a União Europeia tem a responsabilidade de alertar a comunidade internacional para a excepcionalidade da questão da situação do Paquistão. E, portanto, aí temos que estar abertos a uma solução de compromisso que permita acautelar, como disse, os nossos interesses. Os procedimentos orçamentais, eu gostaria que essa questão fosse tratada em sede de Comissão de Orçamento, Finanças e Plano. São questões muito técnicas e que são da responsabilidade do meu colega das Finanças e do Ministério das Finanças. E a forma como esses procedimentos orçamentais, a partir da entrada em vigor do semestre europeu, se deve implementar, tem que naturalmente ser determinada na relação com o Parlamento pelo Ministério das Finanças e pela sua equipa, precisamente porque são procedimentos inovadores, são situações novas, que se colocam dentro do modelo de supervisão e de governação económica que está, neste momento, em gestação. E sobre o Kosovo, eu não tenho informação de nenhuma decisão em relação à saída do Kosovo. Nós saímos da Bósnia e o governo anunciou a retirada das forças da GNR que estão na Bósnia-Herzegovina. Mas a situação do Kosovo, há uma tendência de disengagement, não gosto de utilizar o anglicismo, mas de saída progressiva, mas é controlado e assumido por todos os países membros, e não tenho informação de que essa deliberação já tenha sido tomada. Mas queria dizer sobre a situação no Kosovo que esta tensão que houve nos últimos dias é também o reflexo de passos muito importantes que foram dados em relação à situação do Kosovo, sobretudo porque a resolução que foi aprovada ou que foi consensualizada entre a Sérvia e a União Europeia virou uma página muito importante nas relações com a Sérvia, abriu o processo de alargamento à Sérvia de forma irreversível, do meu ponto de vista, e precipita, por isso, uma cooperação política com a Sérvia que terá em consideração, naturalmente, os sentimentos muito críticos que ainda existem em setores da sociedade sérvia sobre a situação no Kosovo e, em particular, a norte do rio Eba e a Mitrovica, e da solução para Mitrovica, mas independentemente dessa tensão que subsiste, eu creio que o consenso na sequência da decisão do Tribunal Internacional, ou do Tribunal de Justiça de Haia, e do processo de negociação do Governo da Sérvia com a União Europeia para que a resolução que é apresentada à Assembleia Geral, que foi apresentada à Assembleia Geral e aprovada, fosse aprovada por todos os que já reconheceram o Kosovo e os que ainda não reconheceram o Kosovo, foi um passo muito significativo, um esforço muito importante também do Governo da Sérvia na aproximação à União Europeia, e por isso eu acredito que o processo de estabilização da situação do Kosovo, no quadro do alargamento aos Balcãs definitivo, que absorva e estabilize estrategicamente a relação do Kosovo com a Europa, creio que essa questão é o desafio para se resolver ao longo desta década, mas que está encarrilado nesta fase. Não estava até há 8 dias atrás, mas foi colocar o vagão sobre o carril outra vez, e o carril tem o seu destino assegurado, independentemente de haver tensões ainda a gerir ao longo dos próximos meses. E creio que respondi às questões do Sr. Deputado Honório Novo, creio que respondi também. Não respondi ainda à questão do Sr. Deputado Ribeiro Castro. A conflitualidade que existe entre o Serviço de Ação Externa e a política externa portuguesa é a que existe entre o Serviço de Ação Externa e todas as políticas nacionais dos Estados. Não os identifica particularmente. Eu alimento essa preocupação de como é que, no contexto geral da ação externa da União Europeia, e em particular na relação com os grandes atores globais, como é que nós vamos articular a nossa ação, e esse é um desafio que se nos coloca neste momento, e essa questão está no centro da redefinição da nossa orientação de política externa, que terá que ser consubstanciada também na própria avaliação da rede diplomática e nas opções estratégicas em relação à forma como nos vamos relacionar com as regiões emergentes, que estão no fundo a condicionar toda a relação de forças, designadamente do ponto de vista económico, no sistema internacional. E portanto esse exercício é um exercício exigente que está em curso. Nós teremos a oportunidade na Comissão de Negócios Estrangeiros de discutir dentro de algum tempo a nova proposta de arranjo da rede diplomática e o estatuto diplomático, como é que esses instrumentos respondem a esta necessidade de articulação com a nova realidade da ação externa da União Europeia. Eu sou tendencialmente favorável a uma orientação como aquela que creio que está implícita na sua a apreciação de que onde a União se fortalece não é necessariamente onde o Estado desinvista, pelo contrário, eu acho que o exercício da soberania sobre a nossa política externa, na condução, na definição e na implementação da nossa política externa, exige um trabalho prévio do Estado, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Governo, da oposição, do Parlamento, sobre as grandes opções estratégicas de política externa nacional. Porque essa é a reserva de soberania que nos salvaguarda no contexto da União Europeia. E acho que esse exercício é um exercício que deve ser feito a partir justamente dessa avaliação dos interesses estratégicos nacionais, da forma como olhamos as diferentes regiões do ponto de vista do nosso interesse estratégico, designadamente do nosso interesse económico e do interesse da projeção da influência da nossa língua e da nossa cultura, e depois de termos esse exercício feito é que vamos ver como é que o articulamos com a máquina europeia e como é que nos vamos colocar no dia-a-dia da relação com as instituições que implementam a política externa da União Europeia. Mas acho absolutamente indispensável que se parta da base da avaliação do interesse estratégico nacional no mundo em profunda mudança, onde se projetam interesses difusos, designadamente nas áreas económicas, comerciais, de investimento, de inovação tecnológica e de desenvolvimento científico e de profusão e difusão da língua portuguesa, e na base desse exercício avaliarmos as sinergias que podemos recolher para esse exercício da política externa da União Europeia. Acho que o exercício federal de conceber a política externa como uma política federal e partir desse exercício para o ajustamento da política nacional ao que é a avaliação do interesse estratégico da União Europeia não se compadece, do meu ponto de vista, com o figurino da Europa que sai do Tratado de Lisboa e com as responsabilidades que os Estados Nacionais têm nesse figurino. E, por isso, é essa a metodologia que estamos a seguir.
Sr. Ministro, terminou, muito obrigado. Segue-se uma segunda ronda de questões e há quatro senhores deputados inscritos. A sessão já vai longa, já vamos em 2 horas de sessão. Pedia concisão aos senhores deputados, sem que isso implique alguma limitação no que tenho a dizer. Sr. Deputado Alberto Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Ministro, queria deixar-lhe 3 observações, estreitamente relacionadas com as questões que aqui nos trouxe e que foram abordadas nesta reunião. A primeira tem a ver com o diálogo estratégico com os grandes atores asiáticos e mundiais. Existe uma pré-compreensão que faz o seu caminho em muitos europeus, no sentido que a Europa estaria diante do seu irresistível ou resistível declínio, e alguns destes outros atores e nossos parceiros estariam diante da sua irresistível ascensão. E esta assumida, embora não declarada, confissão de desgraça futura em oposição a um sucesso que aguardaria outros dos nossos parceiros, parece-me um estado de espírito muito nocivo. O Sr. Ministro é um cultor do realismo político nas relações internacionais e eu penso que é a pessoa certa para lhe dizer que seria bom que a Europa tivesse uma aguda consciência das fragilidades, das ameaças e dos cenários problemáticos que são colocados em relação ao futuro de muitos destes nossos parceiros, a começar pela China. E realmente ter uma visão lúcida de como esses nossos interlocutores também têm um destino tão aberto como a Europa e não tão fadado ao êxito como a Europa teria fadado ao insucesso, acho que era muito importante para que os nossos representantes pudessem atingir bons resultados numa área que é tão fundamental para o destino do mundo. Segunda observação. O Sr. Ministro, não sei se com um grão de sal, se sem um grão de sal, mas eu entendi-o com um grão de sal. referiu-se ao papel dos Ministros das Finanças na preparação das reformas e das novas iniciativas legislativas que aí vêm no plano da governação económica. Isso trouxe-me à cabeça uma daquelas frases das últimas páginas da teoria geral do Keynes, onde ele diz que os políticos, pensando nos Ministros das Finanças muito em particular, seriam escravos das ideias de economistas defuntos. Ele não se referia a um facto que hoje os nossos órgãos de comunicação social nos tornaram familiar, que é o de vermos ministros de há 50 anos, 40 anos, 30 anos, 20 anos, serem os gurus do comentário político atual. Não, ele referia-se ao facto de um conjunto de fenómenos levar a que aqueles que executam a política financeira estarem natural, espontaneamente, ativamente e entusiasticamente ligados aos momentos da sua formação, aos momentos da sua aculturação político-económica. E ele advertia com aquela energia que se lhe conhece contra esta realidade, apelando para o papel das ideias. Ora, o facto dos Ministros das Finanças, pela força das coisas, tomarem um papel tão significativo e às vezes tão absorvente, faz um pouco recear, digo isto em homenagem a Keynes e à ideia de Keynes, faz um pouco recear pela sorte da imaginação política e da imaginação reformista e de certas outras capacidades que hoje são fundamentais para prefigurar o presente e o futuro da Europa e que, segundo a célebre frase de Keynes, nem sempre estariam bem representados naqueles políticos que estão encarregados de conduzir a política financeira e a política monetária. Daí que a minha questão seja, sabendo da sua sensibilidade a esta matéria e sabendo até da coragem que manifestou em opinar em domínio que aparentemente ficava apenas reservado no imaginário europeu aos direitos de intervenção dos Ministros das Finanças, o que é que nós podemos fazer para evitar esta excessiva apropriação, que eu também diria que é um excessivo envelhecimento do pensamento político-económico europeu? Nós temos aqui um fenómeno de passado. Precisaríamos de ter mais contribuições de futuro. Que podemos nós fazer e que podem as nações da Europa fazer para evitar que Keynes tenha tanta razão na Europa como já mostrou ter nos Estados Nacionais em relação aos políticos e aos Ministros das Finanças? Terceira e última observação. Eu não acredito, de facto, que a presença de uma coordenação e de um exame a nível europeu, de uma fase prévia do processo orçamental colhida, ou seja, uma intrusão inaceitável em relação a qualquer norma constitucional ou em relação às nossas próprias obrigações de natureza convencional. Penso que não, e penso que o Sr. Ministro, a este respeito, disse o que é correto. Mas também penso que levantou aqui bem a questão que me parece existir, é que se nada fosse feito, esta nova presença interferiria no delicado equilíbrio do processo orçamental entre Governo e Assembleia, porque colocaria a presença europeia numa posição de antecipação, deixando a presença parlamentar para um momento ulterior, onde já poderiam estar demasiado condicionadas do ponto de vista das prerrogativas que a Constituição prevê para o Parlamento, as opções orçamentais. É um problema que nós já encarámos quando da ratificação de Maastricht e primeiro na negociação de Maastricht, isto é, criar contrapesos internos que funcionem para equilibrar estas novas presenças, e é o problema que também hoje no direito internacional público se enfrenta com a necessidade de evitar que os tratados cheguem ao Parlamento para serem aprovados para ratificação num momento em que já não há nada a fazer, a não ser aprovar para ratificação. E, portanto, antecipando. Ora, eu queria aplaudir a ideia que o Ministro Luís Amado aqui deixou de o Governo encarar que neste semestre europeu houvesse também inovação no plano parlamentar e procedimentos que acautelassem o papel da Assembleia, de maneira a que ela não ficasse a área a perder com a expansão da nova área europeia. É lícita, a meu ver, a sua entrada para assegurar objetivos de coordenação económica perfeitamente justificados. é igualmente necessário encarar alguns procedimentos adicionais que façam com que a Assembleia e o Parlamento tenham também uma presença nesta fase. Eu acredito que isso é possível e tendo o Ministro Luís Amado equacionado já esta questão na sua resposta anterior, eu queria sublinhar a importância desse papel e apelar ao Governo para sugerir também inovações que mantivessem o equilíbrio democrático devido no processo orçamental. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora de novo a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou mesmo ser rápida. Sr. Ministro, não preciso de lhe mudar o nome para reconhecer que assumo aqui que o Presidente da República, Cavaco Silva, portanto, subscreve a afirmação de que o visto prévio é uma falsa questão. Foi claro na subscrição da pertinência desta afirmação. Vou relevar também neste debate que o Sr. Ministro aqui esteja e que desconheça que o Bloco de Esquerda não defende, evidentemente, a saída do euro. Não me parece que seja pertinente para o debate que estamos a fazer. Queria-lhe recordar um aspecto. Formato esta discussão do ponto de vista político e vou lançar-lhe mais uma vez o desafio que lhe propus na minha primeira intervenção. Do ponto de vista da formatação política e ideológica deste debate, eu gostava de lhe recordar, e o Sr. Ministro sabe, que o desenho que está a ser proposto e que está a ser antecipado está para além daquilo que está consagrado nos tratados e que vem de vários quadrantes ideológicos esta noção de que, afinal, a revisão constitucional do PSD foi antecipada por Bruxelas, nomeadamente a sua área política, senhor Ministro. Portanto, é um aspecto que não pode, evidentemente, ser desvalorizado, secundarizado e garanto-lhe que o Bloco de Esquerda sobre isto terá uma vigilância incondicional. O desafio ou o exercício que lhe propus há pouco era que, rejeitando esta ideia de um visto prévio, rejeitando esta ideia que afinal o Sr. Deputado Alberto Costa aqui traz e tão bem de que haverá um orçamento em segunda mão, antecipe-nos qual é o cenário que prevê para abril face ao orçamento que vai ser potencialmente, previsivelmente aprovado pelo Partido Socialista e pelo PSD. Foi este, digamos, o exercício que eu propus que fizesse, no sentido de esclarecer cabalmente as consequências de um orçamento que possa ter desvios relativamente às metas pré-definidas e das consequências desses desvios. Acho que era um importante esclarecimento que poderia ser aqui dado. Por outro lado, percebo, mas nem totalmente, o Sr. Ministro fala de um conjunto de sanções e de um debate em torno das sanções que deverá ser conduzido pelo consenso. Cada vez se duvida mais sobre qual é o entendimento do consenso nestas decisões comunitárias, mas talvez ouvi-lo sobre a perspectiva do Governo português sobre esta matéria. O Governo português está do lado daqueles que defendem penalizações muitíssimo drásticas e fortes, ou não? Se possível, esclareça-me também sobre esta matéria. E, finalmente, quando aqui nos chamou a atenção de que esta... Enfim, também ultrapassou alguma, nas palavras, foi um pouco excessivo, de que a diabolização da Alemanha era desnecessária, de que esta polarização em torno da Alemanha era artificial, porque os condicionamentos eram impostos para todos os países, eu pego no conceito que o Sr. Ministro aqui introduziu. Distinguiu claramente soberania formal de soberania material, Sr. Ministro. Ou seja, a soberania que é aquela que deve potencialmente imputar àquilo que deveria ser, ou que parece que é, em termos de direitos, e a soberania material que se reporta à capacidade económica dos países. À capacidade económica que condiciona aquilo que é claramente uma Europa dividida em duas Europas. Portanto, não nos venha, Sr. Ministro, chamar a atenção de que estamos a diabolizar não sei o quê, ou que estamos a construir assimetrias do ponto de vista da participação neste desenho europeu entre uma Alemanha e uma França e os demais países, quando é o próprio Sr. Ministro que introduz neste debate uma distinção clara entre soberania formal e soberania material. Esclareça se não se importa esta distinção, que me parece que, no fundo, confirma aquilo que eu digo e não aquilo que o Sr. Ministro diz, não é verdade?
Obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Honório Novo tem de novo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estes debates com o Ministro Luís Amado são sempre muito estimulantes e suscitam sempre réplicas. E então, quando o deputado Alberto Costa intervém, este estímulo é ainda maior. O deputado António Alberto Costa lançou aqui uma tese académica, os problemas dos ministros das Finanças e da política. Eu sugeria-lhe uma resposta muito crua e terrena, e nada académica, se quiser. Por que não o governo passar a enviar o ministro Luís Amado ao Ecofin e enviar o ministro Teixeira dos Santos ao Conselho dos Negócios Estrangeiros, talvez resolvêssemos e compatibilizássemos esta dúvida académica que o Alberto Costa aqui expandiu. Mas eu acho que, apesar de muito estimulante a intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros, houve dois fatores que eu considero determinantes em tudo aquilo que eu disse há uma hora atrás, que, salvo erro, algumas conversas ali com o deputado Ricardo Gonçalves, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não abordou. E são, concretamente, os dois temas que eu considero importantes e que não foram comentados sequer pelo Ministro Luís Amado. Um tem a ver com a invocação que eu fiz do debate que todos tivemos aqui há menos de um ano do Tratado de Lisboa e do reforço dos Parlamentos Nacionais. E se o senhor está ou não está de acordo, que de facto isto é uma hipocrisia. Quando nós falamos no princípio da subsidiariedade, quando nós falamos no reforço das competências e atribuições e a intervenção do Parlamento Nacional, o senhor quer queira, quer não, seja qual for a filosofia que defende em termos da transferência do pacto para a Constituição ou não, a verdade é que tem que reconhecer que está ferida de morte a retórica que pressupunha e argumentava em torno destes dois princípios a propósito do Tratado de Lisboa. E eu não ouvi comentar. Como também não ouvi comentar uma questão que também, hoje à tarde, quem nos mandou estudar os documentos europeus não disse, não referiu. E é uma coincidência estranha, é que ele não referiu e o Sr. Ministro aqui também não refere. Que é, como é que isto é compatível com a Constituição, com as atribuições que a Constituição confere à Assembleia. Eu estou de acordo quando o senhor diz, o senhor ministro diz, aqui em termo do debate mediático disto há uma certa ligeireza quando se utiliza a questão ou o termo visto prévio. É verdade, eu reconheço que sim, é para simplificar e para, se calhar, a opinião pública perceber. O que está sobre a mesa, de facto, é uma elaboração prévia do orçamento. De facto é, porque durante 6 meses, em março, a Comissão e o Conselho decidem as orientações económicas e determina os conselhos estratégicos, ponto número 1, tendo em conta estas determinações, os Estados-membros, em abril, adotam as suas políticas orçamentais de médio prazo e, ao mesmo tempo, veja-se lá, determinam, em função disso, o programa de reformas nacionais no emprego e na inclusão social. Ipsis verbis. Estou a traduzir. Veja lá, de textos em inglês que eu normalmente me recuso a receber. Finalmente, em junho e julho, o Conselho e a Comissão emitem indicações antes dos Estados-membros finalizarem os respectivos orçamentos para o ano seguinte. Ó senhor Ministro, desculpe lá, mas se isto não é usurpar as competências irrevogáveis nacionais dos Parlamentos Nacionais, então o que é? Ainda por cima, senhor Ministro, Sr. Ministro, mas então muda a Constituição. Já lá vou. Vou finalizar por isso. Eu vou finalizar por isso, Sr. Ministro. É que nem sequer esta medida é... E isso foi o que eu quis dizer. E enfatizo novamente. Esta determinação deste semestre europeu, não lhes vou chamar visto prévio, não lhes vou chamar, vou-lhe chamar elaboração prévia, e está de acordo comigo quando eu utilizo a palavra elaboração prévia, porque trata-se de facto de uma elaboração prévia, sem a intervenção, em nenhum momento, do Parlamento Nacional. Sem nenhuma intervenção do Parlamento Nacional, não está sequer prevista no tratado. É, foi isto que eu lhe quis chamar a atenção. Nem sequer está suportada no tratado, Sr. Ministro. O que é que se pretende? Pretende-se reforçar os Parlamentos Nacionais? Ou pretende-se transformar os Parlamentos Nacionais em Parlamentos Marionetes? Isto é que eu gostava de perceber. E quanto a mim, crescentemente, a dúvida dissipa-se. Porque, de facto, nós queremos, nós não, os senhores querem, transformar os Parlamentos Nacionais em Parlamentos Marionetes. Naturalmente, dir-me-á, formalmente o Parlamento aprova. Pois claro, está aqui uma maioria do PS, do PSD e do CDS, por mais que diga que não, a aprovar, formalmente está aprovado. Mas é verdade que as competências próprias e os timings próprios e os procedimentos próprios daquilo que é uma competência constitucional atribuída aos Parlamentos Nacionais, eu não estou a falar no nosso, Senhor Ministro. Não utilize uma ideia pré-feita que o senhor, aliás, não costuma utilizar, eu reconheço-lhe isso, daquelas ideias pré-concebidas e feitas. Não costuma utilizar. Hoje não a utilizou, apenas a deixou implícita, que eu estava a falar do Parlamento Nacional. Não estou, nem sequer estou a falar. Falou no programa de estabilidade e utilizou o termo convergência. É programa de estabilidade e crescimento, salvo erro, mas admito que seja convergência. Que seja. Naturalmente isto é o que nós fazemos todos os anos, mas, ó Sr. Ministro, é de facto um momento posterior à utilização e ao exercício das competências próprias parlamentares. É posterior e não prévio. E o termo prévio, o adjetivo prévio, está aqui muito bem utilizado. Finalmente, eu constatei que ao associá-lo à iniciativa do CDS constitucionalizar os 3%, afinal não é os 3%, é a dívida. Eu vou oferecer aos nossos colegas do CDS os recortes da empresa em que fala dos 3%, mas seja meio pacto ou o pacto inteiro, constitucionalizar metade do pacto ou o pacto inteiro, o senhor... considerou-se aqui ao lado dessa tese. E eu acho que foi importante que o senhor se tivesse confirmado a nossa divergência, que é conhecida, mas dito que, porventura, um dia destes, com o exemplo da Alemanha que já o fez, constitucionalizou esta determinação, que no futuro próximo, se calhar, o PS, o PSD e o CDS deverão dar razão e virão assumir a constitucionalização da introdução do Pacto de Estabilidade e Crescimento na Constituição da República Portuguesa.
Sr. Deputado Noino, obrigado. Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, não como Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas a título pessoal.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Eu intervenho para falar também sobre esta questão do semestre europeu, uma vez que é também uma questão que me preocupa e sobre o qual tive a ocasião de escrever umas linhas e mal se estranhar-se-ia que, tendo aqui a ocasião de um debate parlamentar, não suscitasse aqui também algumas observações. E desde já gostaria de esclarecer que a preocupação que eu tenho, ainda que pudesse aqui discutir, não é tanto quanto à bondade ou ao erro da decisão e do novo sistema, mas uma questão de legitimidade que, a meu ver, me parece essencial e que, no meu entender, foi feita. Eu entendo que esta é uma matéria que toca nevralgicamente nos poderes do Parlamento, o orçamento é uma matéria sagrada dos Parlamentos Nacionais, é conhecido, brocardo, no taxation without representation, isso tem a ver com a isência dos Parlamentos, e o orçamento não é nada mais do que uma autorização anual de despesa e uma autorização anual de cobrança de impostos. Por isso é uma lei parlamentar.
E tudo o que toca é uma questão sensível e, portanto, mal seria ou estranhar-se-ia que a questão não fosse debatida na primeira oportunidade de debater com um membro do Governo o novo sistema. E eu creio, considero, que do ponto de vista da legitimidade política seria correto que, no momento em que o Governo conhecia que estava agendado para o Ecofin a tomada daquela decisão, o Sr. Primeiro-Ministro tivesse com os líderes dos partidos parlamentares a reunião que, pelos vistos, o Sr. Ministro teve hoje. Acho que isso seria adequado. O Sr. Primeiro-Ministro reúne regularmente, ao abrigo do Estatuto do Direito à Oposição e de uma praxe política longamente estabelecida nas vésperas dos Conselhos Europeus com todos os líderes e delegações partidárias para informar decisões sensíveis, e esta é uma decisão da maior sensibilidade, como temos observado e discutido, e acho que seria adequado que isso fosse feito antes. Ou mais do que isso. Que, agendada essa reunião, o Governo sobrestivesse sobre ela e dissesse aos seus colegas: esperem aí, eu quero levar isto primeiro a um debate no Parlamento. Na Comissão Parlamentar, convocava a Comissão Permanente e discutia-se. E aí discutíamos quem é a favor, quem é contra, a contingência, etc. e tal, mas era prestada uma homenagem ao Parlamento e essa decisão era partilhada na sede que vê, de alguma forma, os seus poderes afetados. E isto, queria também comentar relativamente à intervenção do colega Costa Neves. Obviamente o Parlamento pode também assumir as suas culpas porque não pediu isso, não reclamou isso. E nós estamos, todos nós, confrontados com a necessidade de um novo sistema de articulação do funcionamento dos Parlamentos nacionais com novas decisões a nível europeu. E esse é um desafio que resulta também, desde já, do Tratado de Lisboa. Mas cautela, nós não podemos fazer isto sozinhos. E a atitude do Governo é importante. Se o Governo fizer vénia ao poder do Parlamento, no meu entender, protege também a si próprio. Eu, se fosse Ministro, sentia-me mais protegido se levasse algumas questões antes ao Parlamento, no exercício das funções. Depois fazia como quisesse, porque se eu tenho ou não tenho maioria no Parlamento é um problema político. Mas sentia-se mais protegido do que cedendo aos meus colegas numa mesa de uma reunião sobre questões que podem ser nevrálgicas para o interesse nacional e para o funcionamento político do país. Portanto, eu creio que é importante, repetidas vezes o tenho dito, que nós nos aproximássemos do processo que caracteriza, por exemplo, o funcionamento na Dinamarca, em que há um processo estabelecido de consulta prévia em decisões sensíveis, e creio que isso podia ter começado aqui. Acho que isso não prejudicava a decisão que fosse tomada, sobretudo se é verdade que ela é ditada por um estado de necessidade, mas dignificava o Parlamento e o funcionamento da política. Bom, depois gostava também já agora de fazer alguns comentários. Quanto ao texto, não conhecemos em pormenor, eu não o conheço em pormenor. E, portanto, por certo, teríamos conhecido em pormenor se tivéssemos sido informados antes desta matéria. Depois também nos devemos prevenir contra uma questão. Os momentos de crise são oportunos e muitas vezes são aproveitados para os determinados avanços. Enfim, se a Europa fosse hoje confrontada, o diabo seja cego, surdo e mudo, com uma ameaça militar séria, por parte de um país estrangeiro qualquer, que quisesse atacar a Europa ou invadir a Europa, bom, obviamente que isso seria um contexto para estarmos a discutir amanhã o exército europeu. Quer dizer, seria óbvio, estaríamos confrontados com uma ameaça militar, isso estaria na ordem do dia. Bom, portanto, temos de ter também um bocadinho de cautela com o avanço de argumentos de crise para conseguir outros avanços que podem não ser justificados perante a circunstância. E há aqui questões que estavam muito a ser discutidas e que nunca avançaram e que, obviamente, agora avançam perante esse discurso da crise, já lá vou. Isso podia também ter sido sucedido como um procedimento transitório. Era uma outra opção. Sim, senhor, há aqui uma crise, vamos ter que sair da crise e, portanto, há aqui um procedimento novo que vai ser decidido durante 3 anos, 4 anos, 5 anos. Enfim, não vamos viver de crise durante 100 anos ou durante um milénio inteiro. Ora, não é essa a aparência da decisão. A aparência da decisão é que é uma decisão para ficar. Ou seja, uma decisão que, além do acordo político, tem uma quase juridicidade que questiona a sua natureza material de um quase tratado ou a sua natureza, enfim, eventualmente interferência com os procedimentos constitucionais do Estado. Depois também uma prevenção. Podemos correr aqui o risco de uma conversa de surdos, porque as pessoas dizem, ah, mas isto não está decidido juridicamente, é apenas uma questão política, e é evidente que eu posso, por acordo político das maiorias, obter coisas que são seguidas, isso faz-se sempre, e que nunca confrontam, que nunca violam propriamente os textos legais. Mas, em qualquer caso, não diminuamos a importância daquilo que foi decidido. O que eu tenho assistido nestes dias é uma questão que eu vi várias vezes. São os avancistas a festejarem um determinado avanço e depois dão-se conta que isso pode levantar problemas legais e recuam logo, dobram a língua e dizem, não foi tanto assim, isto afinal já estava previsto. Bom, e temos de nos entender, isto ou é uma revolução coperniciana, como muitos se apressaram a dizer, e é, no meu entender, é uma revolução coperniciana, isso tem então implicações que nós temos que avaliar, ou não é, então se calhar não tem importância nenhuma. Quer dizer, ou já era assim, e a meu ver não era, ou é uma coisa nova e então merece ser discutida. E nós sabemos que boa parte do exercício das pessoas que estão em Bruxelas, quem participa ou já participou no processo de Bruxelas, anda sempre à procura da base jurídica. A base jurídica, onde é que está a base jurídica? É um bocadinho como a busca do Santo Graal na política europeia, anda sempre à procura da base jurídica para conseguir fazer mais alguma coisa. E aqui também, se calhar agora, encontra-se uma base jurídica em textos anteriores que permitem isto. Eu creio, aliás, e o meu colega Costa Neves há bocado falou nisso, que as questões que estão agora a fazer-se sobre a governação económica, e também o debatamos com clareza, representam um certo falhanço da Constituição Europeia e por arrasto do Tratado de Lisboa, que herdou muito desse trabalho. Quando foi dos debates sobre o projeto de Tratado Constitucional, discutia-se muito nos corredores, e às vezes até fora dos corredores, que o importante era a governação económica europeia. Já nessa altura, muito antes da crise, enfim, umas pessoas porque o defendiam, faz parte da sua concepção ideológica, outros porque sentiam, por simplesmente, essa necessidade, essa questão era posta em cima da mesa. E foi evitada. As pessoas não quiseram tratar disso. Porque se calhar se davam conta da enorme sensibilidade política da questão e não queriam avançar um dossiê já de si carregado. Mas enfim, então, se é assim, então esse debate agora tem que ser travado na sua sede própria, com a sua dignidade própria e com a legitimidade. Também gostava de fazer algumas prevenções. Estes novos procedimentos, independentemente da sua bondade, diversamente do que vai ser dito, não têm esse poder salvífico de nos pôr ao abrigo das crises. Se assim fosse, então os Estados Unidos, que são um país federal, que têm uma moeda, o dólar, que têm um procedimento orçamental próprio e integrado, não teriam tido crise nenhuma. Ou países como a Islândia, que têm moeda própria, estão fora, não tinham crise nenhuma e tiveram uma crise, Deus nos livre. Ou o Reino Unido, que tem moeda própria, também não teria crise nenhuma. Portanto, estes temos que ter também na avaliação depois destes processos, e nomeadamente se forem duradouros, alguma cautela. Última questão, que é um comentário que me é suscitado por um artigo que eu li hoje do Sr. Eurodeputado, do Sr. Deputado e nosso antigo colega, Vital Moreira. E que invoca... como fundamento, é preciso ter a ideia que o orçamento da União Europeia nem tem tanto poder, não tem tanto peso, é um orçamento limitado, e isso muitas vezes tem sido criticado. E é verdade. Bom, mas então, o que é que as pessoas querem dizer com isso? Que isso é uma forma de dar um poder orçamental a instâncias da União sobre os orçamentos dos Estados-membros por forma a engordar o poder? Eu recordo-me que o Sr. então Primeiro-Ministro, Engenheiro António Guterres, uma vez fez este desabafo: querem federalismo político, deem-nos primeiro federalismo orçamental. E eu percebo perfeitamente o que ele quis dizer. Querem mais poder político concentrado europeu, então alarguem o orçamento. Querem o poder, partilhem o custo e as consequências que isso tem. E eu, independentemente de concordar ou não concordar, eu percebo a lógica disto. Agora, isto temos que ter alguma cautela se é um federalismo orçamental por via imprópria, que é conceder a um diretório político-financeiro da União Europeia um poder de orientação orçamental e diretrizes orçamentais sem ter o custo e as consequências disso. E, portanto, é uma questão que no seu mérito devia ser também discutida. Enfim, é arrematar uma conclusão. Portanto, eu recordo as observações que eu faço, sobretudo ao processo político que foi decidido, seguido, e que tem uma questão de legitimidade a meu ver, e, enfim, seja qual for o recorte exato deste processo, eu creio que representa, no mínimo, um desafio ao Parlamento Nacional, à Assembleia da República, para que altere os seus métodos. Se nós vamos ter que estar confrontados com uma realidade em que o processo orçamental nacional, em vez de começar em outubro, afinal vai começar em abril ou março, quando tem que da Comissão, seja a Comissão de Assuntos Europeus, sozinha ou em articulação com a Comissão de Orçamento e Finanças, tem que se apetrechar para poder começar a acompanhar esse processo na sua gente. E esse é um desafio fundamental, que acresce àqueles que nós já tínhamos e que emergiam do Tratado de Lisboa relativamente ao convite que era feito aos Parlamentos Nacionais para que sejam mais ativos no acompanhamento dos processos europeus. E última recordatória, nós, deputados, nós, Parlamento Nacional, no meu entender, não conseguimos fazer sozinho. E teremos tanto mais sucesso nesse acompanhamento se o Governo nos ajudar isso. E der bons exemplos. Isto tivesse, quando for confrontado com questões novas, as queira trazer primeiro ao Parlamento antes de nos comprometer com factos consumados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros.
A palavra só para um esclarecimento.
O Sr. Deputado tem toda a razão, peço imensa desculpa.
Muito obrigado.
O Sr. Deputado Costa Neto,
30 segundos.
Tem a palavra e tinha-se inscrito, de facto.
Muito obrigado. É só para clarificar aqui uma ideia. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Também eu acho que se o Sr. Ministro das Finanças tivesse vindo, antes do Ecofin, vindo ao Parlamento, ou suscitado a questão perante o Parlamento por sua iniciativa, tudo seria bem-vindo. Mas eu queria precisar o que é que quis dizer com a minha, de alguma forma, responsabilização do Parlamento. É que nós temos uma lei que estabelece a forma de relacionamento entre o Governo e o Parlamento em relação a estas, à nossa participação na União Europeia. E essa lei prevê que os ministros, em relação aos conselhos temáticos, se assim quisermos, às várias formações do Conselho, venham antes ou depois ao Parlamento, como aliás o Ministério dos Negócios Estrangeiros faz em relação a esta Comissão, sistematicamente em relação ao Conselho Europeu, venham antes ou depois, ou antes e depois ao Parlamento, apresentar as questões que vão ser discutidas nessa formação de Conselho. E isso não é feito por sistema. Isso não acontece por sistema. E se não acontece por sistema, nós não podemos, perante um caso concreto, acusar o Sr. Ministro que ele não tomou a iniciativa de cá vir. Podemos, dizendo até o que o deputado Ribeiro Castro disse e disse bem, que até o protegeria. Mas há aqui uma aceitação de uma situação, apesar dessa lei estar em vigor há alguns anos já, há uma aceitação de uma situação de que nós conhecemos pelos jornais as questões que são tratadas nos conselhos temáticos. E, portanto, o próprio Parlamento, pela sua prática ao longo dos anos, se pôs de fora de questões que se vê agora, até são questões essenciais para o país. E, portanto, era só para precisar o que é que eu quis dizer em relação às responsabilidades próprias do Parlamento. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu dava então a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para finalizar.
Muito obrigado. Senhores deputados, pelas questões que colocaram, que permitem também alguns esclarecimentos importantes, eu estou totalmente de acordo com esta apreciação final do deputado Carlos Costa Neves. Eu fui parlamentar também muitos anos e sinto isso, sinto que há uma dificuldade em que o Parlamento muitas vezes assuma até na plenitude as suas competências, quando tem que quebrar com uma rotina institucional que tem décadas. E, do meu ponto de vista, provavelmente nem o Parlamento Nacional nem o próprio Governo se adaptou ainda bem à complexidade das mudanças do ponto de vista institucional que o Tratado nos impõe no acompanhamento da política europeia e das decisões que são tomadas nos diferentes Conselhos e nos diferentes formatos do Conselho. E acho por isso também que esse debate que hoje ocorrido sobre esta questão em particular é pertinente e justifica uma reflexão adequada para os ajustamentos que é necessário garantir no funcionamento das comissões e na atividade dos membros do Governo para que esse acompanhamento possa ser feito de forma mais clara, mais precisa e mais rigorosa no quadro das competências dos Parlamentos Nacionais, que, contrariando a análise sempre muito crítica do Sr. Deputado Honório Novo, reforça no Tratado de Lisboa as suas competências e não perde competências, impondo-lhe naturalmente um figurino de ajustamento diferente. Eu acho que nós todos temos que cultivar este princípio de que As decisões que estão em curso na Frente Europeia são decisões que têm implicação demasiado séria para a nossa vida coletiva e para a nossa organização económica, política, social, que impõe naturalmente um escrutínio permanente dos representantes eleitos nos Parlamentos Nacionais de forma mais acutilante e mais circunstancial. E acho por isso que tudo o que aqui foi dito sobre essa matéria, no que me cabe a mim de crítica, eu aceito-a, embora tenha sempre, como o Sr. Presidente da Comissão sabe, mostrado a minha disponibilidade para estar na Comissão, sempre que é necessário, mas não deixo de reconhecer que aqui e ali poderá ter havido também, por omissão, por dificuldades de agenda e por precipitação das circunstâncias, alguma dificuldade em prestar os esclarecimentos adequados ao Parlamento. Mas esse é um princípio absolutamente essencial para garantir que a suspeição sobre as condições de plena legitimidade democrática no funcionamento não apenas das democracias nacionais, mas do conjunto da democracia europeia que está em gestação, seja garantido por todos. E, portanto, é uma responsabilidade que todos temos que assumir nesta matéria. Sobre as questões do Sr. Deputado Ribeiro e Castro, eu gostaria de dizer apenas o seguinte. Nós temos que ter a noção de que a realidade do projeto europeu é muito referenciada hoje por acontecimentos muito importantes que se verificaram na história europeia na última década. E não podemos explorar, não podemos ignorar que essas mudanças impuseram uma aceleração de um conjunto de questões que é muito pertinente. Primeiro, do ponto de vista histórico, e porque a Alemanha está no centro das nossas inquietações ou das nossas reflexões, como queiram, é preciso ter a noção de que a União Monetária e o Euro é, do ponto de vista negocial, arrancado à Alemanha como contrapartida da reunificação. E, portanto, é preciso olhar para a história do euro e verificar em que condições é que o euro nasce e em que condições nasce na metamorfose da geopolítica europeia que o colapso do Império Soviético determinou. E a Alemanha resistiu a abandonar o marco, nas circunstâncias que todos sabemos, uma moeda tinha uma doutrina monetária na sua gênese e na sua sustentação muito diferenciada, muito típica, muito forte, e abdicou sob pressão dos aliados. Não vale a pena estar a falar em nomes, nem de pessoas, nem de Estados, mas abdicou dessa resistência sob pressão na base de um compromisso. E esse compromisso foi plasmado na doutrina monetária que o euro acolheu e que todos os aliados aceitaram. E essa doutrina é uma doutrina de moeda estável e forte, uma doutrina monetária que tem por isso, não na sua gênese, e acho que há aqui um equívoco de certos setores políticos europeus na análise desta nova realidade geopolítica da Alemanha, tem na sua identidade, no seu código genético, não um preconceito ideológico, mas eventualmente uma razão de ser geopolítica, que tem estado na história da Europa ao longo de séculos. E o marco tinha para uma Alemanha devastada pela guerra, devastada pelos acordos políticos que lhe sucederam, sem unidade, dividida, sem autonomia militar, sem bomba atómica. A Alemanha construiu o seu poder no pós-guerra na revitalização do seu tecido industrial e do seu tecido económico e na força da sua moeda. E aceitou partilhar a sua principal conquista e o seu principal sucesso do pós-guerra com os seus aliados europeus na base desse compromisso. E nós aceitamos, os aliados aceitamos. A doutrina do Banco Central Europeu o Pacto de Estabilidade e Crescimento são o resultado desse compromisso, um compromisso histórico europeu assumido pelos aliados e por alguns atores que estão vivos e alguns ainda estão ativos politicamente. E, portanto, eu quando ouço falar da Alemanha nessa perspectiva demonizadora, enfim, no sentido figurado, acho que não é correto, porque não tem em consideração os pressupostos históricos que estão na origem de todo este problema. E se a Alemanha está forte economicamente e procura preservar um compromisso que assumiu em relação à moeda que substitui a sua moeda nacional num acordo político negociado entre os seus Estados, nós temos que ter o respeito pelos compromissos que foram assumidos. É essa a razão de ser da minha apreciação política e da crítica à força da Alemanha e à sua expansão económica. Não tenho em consideração, porque não devo ter como Ministro dos Negócios Estrangeiros, não tenho em consideração, nem devo ter, como repito, nenhuma apreciação de questões de circunstância política, de retórica partidária, de fenómenos que atravessam a sociedade alemã com mais ou menos profundidade de raiz histórica e cultural. Isso não me interessa. Realisticamente e objetivamente, as bases deste contrato são conhecidas. E nós sabemos que os dados eram do nosso conhecimento e nós aceitámo-los. E acho que se aceitámos avançar para a União Monetária e para a União Económica, nós temos que saber viver em União Monetária e Económica. Se não formos capazes, temos que tomar decisões políticas coletivamente. A sociedade portuguesa tem que saber integrar nas suas opções políticas essa orientação. A União Monetária e Económica é dolorosa porque há duas Europas, ou há mais Europas, há uma realidade económica muito diferenciada. E se nos lembrarmos há alguns anos atrás, quando se deu o passo para a moeda única, as divergências na economia europeia e na sociedade europeia, nos níveis de vida e de bem-estar, eram muito grandes. E, portanto, essa tensão diferenciadora das economias que produz divergência e não induz convergência como todos nós gostaríamos, está bem latente no processo que se desenvolveu e nas decisões que foram tomadas. A perspectiva histórica da construção da União Económica e Monetária era muito otimista e muito bondosa, porque eu acho que houve até alguma ingenuidade na ideia que os próprios dirigentes alemães e que todos nós partilhamos de que a União Monetária valia pela moeda única e pelo impacto que tinha na convergência das taxas de juro, no reforço das condições de acesso ao crédito e, portanto, de níveis de bem-estar que rapidamente eram recuperáveis por parte das sociedades da periferia. O Pacto de Estabilidade e Crescimento colocava algum juízo nas nossas cabeças e os instrumentos mais ou menos preventivos, mais ou menos repressivos que induzia a seu tempo, com tempo, produziriam a convergência económica e permitiriam chegar à União Económica, sem a qual a União Monetária, por isso é que os mercados reagem e estão a reagir como reagem, é insustentável. A crise financeira que vivemos, inesperada, precipitou naturalmente os acontecimentos que estamos hoje ainda a viver e alterou os cenários estratégicos de evolução para a moeda, para a União Económica e Monetária e para a União Política. E, do meu ponto de vista, o que nós estamos a fazer hoje, e o semestre europeu, repito, o entendimento que eu tenho é esse, não é mais do que dar um passo para a União Económica e para a convergência económica, no respeito, naturalmente, pelo equilíbrio constituinte que é exigido em matéria tão delicada como é a matéria orçamental. O seu deputado leu aqui as conclusões do Ecofin, mas a conclusão é que todo esse trabalho que referiu visa aos Estados-membros finalizar os seus orçamentos. Finalizar os seus orçamentos. O orçamento não existe ainda. O orçamento existe depois de um exercício prévio que se condiciona na relação com o projeto da União Económica, ou estamos na União Económica e temos que ter convergência de políticas para a União Económica, ou ficamos na situação crítica em que a Europa se encontra, e que não reconheceria se não fosse pressionada pelas circunstâncias da crise em que mergulhámos, ou então temos que, naturalmente, abdicar desse exercício. E não podemos, eu disse recentemente, não podemos querer sol na eira e chuva no nabal. Queremos mais união económica como condição para a estabilidade monetária e para a preservação de um equilíbrio de confiança nos mercados em relação à sustentabilidade do euro, que permita atrair investimento, gerar crescimento económico de novo e pôr a economia europeia em funcionamento? Ou queremos subsistir nesta situação de indefinição relativamente à forma como nós pretendemos, do ponto de vista da economia e da política orçamental e da política fiscal, criar mecanismos de sustentabilidade da moeda única? E eu não vejo nenhuma contradição nisso, pelo contrário, vejo uma convergência clara entre o que eram princípios que nós vimos defendendo há muito tempo, que estão na origem, justamente pela ingenuidade dos mecanismos criados num quadro de relativa calmia da economia mundial e de crescimento que rebocava o crescimento europeu quase espontaneamente, mas perante uma situação de crise como aquela de que vivemos, nós temos que fazer opções. E do meu ponto de vista, esta solução é uma solução que mereceu um consenso rápido, não é uma solução de visto prévio. Há uma negociação que decorre de compromissos. Nós temos membros de uma união que se diz política, mas que é sobretudo uma união económica e monetária a doer. E, portanto, se queremos estar numa união, temos que trabalhar com aliados, porque uma união é isso mesmo. E temos que conciliar as diferentes posições que estão em conciliação. Agora, finalizar os orçamentos. O direito constitucional português é muito claro nessa matéria, como todo o direito constitucional. Como foi dito, a origem dos parlamentos está na aprovação dos orçamentos. A aprovação dos orçamentos é o que a Constituição estabelece. É o poder de aprovar o orçamento. A finalização do orçamento é feita depois dessa concertação que decorre de nós estarmos numa União Económica e termos que nos conciliar com as políticas dos outros. Ou não queremos estar numa União Económica. Só queremos estar na União Monetária, com taxa de juros baixa, mas na União Económica não nos interessa. Não, isso é impossível, isso é impossível. E, portanto, ou nos conciliamos com os outros, e eu agora aqui admito, o Sr. Deputado Alberto Costa também o referiu, e eu admito pertinente o que o Deputado Ribeiro e Castro sugere, é natural que aqui, neste exercício de coordenação de políticas que o semestre europeu exige, em termos orçamentais e fiscais, haja uma a interligação entre a atividade do Parlamento e a atividade do Governo no trabalho de preparação do orçamento. Mas mais no pressuposto de que, nos termos da legislação que acompanha a realidade europeia, o Parlamento tem que intervir mais. Porque o que está aqui em causa não é a aprovação do orçamento. E o orçamento, quando é apresentado pelo Governo na sua versão definitiva. Sabe-se lá o trabalho que ele teve prévio de concertação, desde logo interministerial. O trabalho de concertação interministerial é prolongadíssimo, como todos sabemos, e difícil de arbitrar. E, portanto, há aqui mais uma instância de coordenação supranacional, porque nós estamos numa União Europeia, numa União Económica e Monetária, e assumimos compromissos com os nossos aliados. E esta regra é uma regra para todos. É formal para alguns, porquê? Porque é muito provável que os orçamentos que não têm problemas do ponto de vista do equilíbrio macroeconómico não tenham que ser concertados materialmente. Mas um orçamento que está sob escrutínio de um país da periferia, que tem desequilíbrios macroeconómicos consideráveis e que por isso mesmo é objeto de um programa de estabilidade e convergência que tem que ser negociado com a Comissão e com as instâncias europeias, é óbvio que nesse contexto há uma soberania material que é mais afetada precisamente por isso, porque nós temos que negociar aí. Nós não chegamos à União Europeia como chegará um orçamento de um país que tem uma economia excedentária, que tem a balança de pagamentos positiva, que tem um déficit, tem um excedente orçamental e que tem uma dívida de 60% e diz: o meu orçamento é este. Tem alguma coisa a dizer sobre isto? Bom, não, não devemos ter, porque os compromissos que vocês assumiram connosco são estes e, portanto, não pomos em causa esse quadro orçamental, mas esta é a realidade. Nós temos que saber, de facto, que quando assumimos compromissos, assumimos para o bem e assumimos para o mal. Feita esta precisão, repito, Sr. Deputado Honório Novo, o que a Constituição estabelece é que o poder de aprovação do orçamento é do Parlamento, nenhum orçamento é aprovado a não ser pelo Governo, na sua versão definitiva, depois de concertar dentro do Governo e depois de concertar com as instâncias europeias no quadro do programa do Pacto de Estabilidade e Crescimento e dos respectivos instrumentos de implementação, e depois de uma discussão no Parlamento, a maioria rejeita o orçamento, considera que aquele orçamento é lesivo dos interesses da economia portuguesa. Assumimos as suas consequências e cada partido que o vota assume as suas consequências e vai a escrutínio popular. Onde é que está a legitimidade democrática posta em causa neste processo? Onde é que está a legitimidade democrática posta em causa? Nós assumimos compromissos, estamos numa união económica e monetária, estamos numa união política. Isto não significava nada em termos nacionais. O que é soberania? É ter a moeda única. Sim, temos o euro. Ah, mas isso não é connosco. Deixemos-nos de brincadeiras. Isto é uma coisa séria, muito séria e exigente. Em relação às questões da Sra. Deputada Cecília Honório, eu já respondi. Creio que eu não tenho nenhum preconceito em aceitar que há duas Europas, sempre existiram mais do que duas Europas, e estamos longe, muito longe, da União Política poder gerar mais convergência. Numa certa fase parecia que sim, a falta de instrumentos adequados de regulação e de supervisão fizeram com que houvesse mais fatores de divergência do que de convergência. A crise financeira precipitou e evidenciou ainda mais essas linhas de fratura dentro da construção europeia e o que estamos a fazer é tentar, com instrumentos inovadores, criativos, muito controversos, do ponto de vista dos economistas, muito crítico para uns, muito apoiado por outros, mas seguramente muito controverso, mas estamos a responder a uma realidade nova e única. Não é um Estado Federal, não é, Sr. Deputado Ribeiro Castro, todos sabemos, não é também um Estado Nacional, é uma construção muito estranha, que nós vamos edificando passo a passo, ato a ato, e que estamos longe de ver terminada, mas que não deve aliar-nos dos nossos compromissos. Eu compreendo que o deputado do PC, que foi sempre contra a União Europeia, tenha uma posição de coerência, de princípio e de visão estratégica da política nacional. Tenho mais dificuldade em compreender esta visão um pouco esquizofrénica do Bloco de Esquerda relativamente a ser a favor da União Monetária, mas não desta convergência económica. Mas todos somos esquizofrénicos nessa perspectiva. Eu assumo a minha esquizofrenia sem nenhum problema e sem nenhuma dificuldade ou preconceito. Mas é preciso que saibamos assumir as nossas responsabilidades quando tomamos determinadas orientações do ponto de vista estratégico. Em relação às questões do Sr. Deputado Alberto Costa, diria apenas que estou de acordo com as inovações, estou de acordo que, como disse, há aqui matéria nova e que existe criatividade institucional e política em sede de Parlamento e de interação entre Parlamento e Governo, e creio que haverá condições para, até abril do próximo ano, termos ideias mais precisas sobre como acompanhar isso. Sobre a sua questão relativamente aos Ministros das Finanças, eu confesso que prefiro ir ao Conselho de Negócios Estrangeiros do que ao ECOFIN, não tenho sobre isso nenhuma dúvida, mas também, como lhe disse, a visão que eu tenho hoje é de que o projeto europeu, não por preconceito ideológico, não porque o neoliberalismo ou a escola de Chicago se tenham imposto, embora se tenham aproveitado naturalmente dessa dinâmica, mas por uma razão que tem que ver com a história da Alemanha e com o processo político da reunificação da Alemanha, a ortodoxia monetária e financista tem dominado o desenvolvimento do projeto europeu. Realisticamente, reconheço. Diz-me, temos possibilidade de o contrariar? Não temos, numa base nacional. Temos possibilidade de o destruir? Temos. Se os partidos comunistas que têm a linha do nosso Partido Comunista começar a ganhar eleições por toda a Europa acabou e isto resolve-se. A linha do Bloco de Esquerda é mais difícil de precisar, mas haverá um equilíbrio e margens para entendimentos até criativos e virtuosos do ponto de vista político no futuro. Mas a nossa opção não pode ser outra daquela que temos vindo a assumir. Gostaríamos que a Europa fosse diferente? Gostaríamos. Mas ela pode ser diferente na base do nosso voluntarismo político isolado? Não acredito. Podemos construir na base de uma família política europeia com uma alternativa política do ponto de vista económico? É possível. Embora eu tenha visto o SPD alemão em todos os movimentos de ortodoxia monetária da Alemanha muito orientados para a mesma política e para a mesma opção de ter uma moeda estável e forte, montante de toda a dinâmica de construção e de crescimento da economia. E essa opção está, do meu ponto de vista, no código genético deste projeto europeu nesta fase de desenvolvimento que conhecemos. Em relação à primeira questão que me colocou, diálogo com atores, estou inteiramente de acordo, há um pessimismo estratégico que antecipa o declínio europeu, que se pode ser sentido, não tem que ser assumido e não deve ser assumido politicamente, porque ou nós acreditamos que a Europa ainda tem uma vocação, até pelos valores universais que procura afirmar, que tem uma vocação de liderança, ou pelo menos de partilha de liderança no novo mundo que está a ser construído dia a dia? Eu acho que sim, e isso não se faz na base do pessimismo, da descrença e do declínio irreversível do mundo ocidental e do mundo europeu. Pelo contrário, eu acho que muitos dos poderes emergentes têm enormes problemas para resolver. Estão numa fase de grande afirmação, global na sua economia, a sua demografia, a sua cultura, mas lá virá o tempo do outono, tão bem para esses países. E como, entretanto, o envelhecimento vai sendo objeto de retardamentos sucessivos, também acho que a Europa vai ter essa oportunidade e creio que temos essa responsabilidade todos nós. Mas eu acho que a Europa tem que mudar de atitude. E acho que tem que mudar de atitude não por pessimismo, não por reconhecimento do seu declínio, mas por reconhecimento da mudança da realidade com que se confronta e relaciona. O embaixador Cotileiro, que é um homem muito inteligente e muito acutilante nas expressões que utiliza, no artigo deste fim de semana, normalmente procuro ler o que ele escreve, mas dizia tem uma expressão muito, muito oportuna e que quem anda no dia-a-dia na frente externa da União Europeia e do país percebe. O problema da Europa é que a Europa ainda não percebeu, uma certa Europa, porque há outra Europa que percebe isso, a Europa ainda não percebeu que já não pode mandar nos outros. Tem que compreender os outros, e isso dá muito mais trabalho do que mandar nos outros. E por isso, essa ideia de que a Europa afirma os seus princípios e valores, as suas metas e os seus objetivos, e que chega ao pé dos outros parceiros e os impõe, e manda os outros executar, esse tempo acabou, e a Europa tem que se adaptar a um tempo em que precisa de compreender os outros, de ouvir a voz dos outros e a razão do outro. Não pode abdicar, e mais do que isso, tem que estar preparado para lutar por eles se for necessário. Esse princípio também não abdico dele. E tem que estar preparado para morrer por eles se necessário. Não o podem impor aos outros, mandando nos outros, como mandou durante dois séculos, porque isso já não é aceito. E, portanto, o exercício de compreender o outro, hegemonicamente, mas construiu... Não, também não relativize o poder dos outros. Não esqueça o poder da Ásia antes de lá chegarmos. Não, há 500 anos atrás, também não vá tão longe. Mas a hegemonia ocidental é consagrada, no fundo, nos últimos 200, 250 anos. Não vou entrar em querela sobre isso. Agora, temos que compreender que esse mundo mudou, que o mundo colonizado pelos europeus não deixa de ter ainda no seu imaginário o produto desse convívio com a Europa, para o bem e para o mal. E a compreensão do outro, o ouvir o outro, o perceber as razões do outro e tentar partilhar objetivos e metas, parece-me importante. O que se passou nas alterações climáticas foi, para mim, paradigmático em Copenhague. A ideia de que nós somos portadores de objetivos ambiciosos e que podem ser aplicados só pela automática liderança da virtude dos nossos objetivos e dos nossos princípios, claudica quando não somos capazes de fazer o trabalho de concertação e de percepção das linhas que os outros estabelecem para os seus próprios compromissos, para a definição dos seus objetivos e das metas que propõem. E eu acho que é esse o desafio que se coloca hoje à política externa da União Europeia, e termino como comecei. A Europa, se quiser de facto manter a influência e liderança ainda na construção do século que aí vem, que aí está, nós temos que ser capazes de trabalhar com os outros, arrumar a casa no processo de adaptação muito difícil que temos, designadamente na frente económica, e ser capazes de preservar nesse domínio elementos de liderança que são hoje ainda grandes virtudes do Ocidente e, em particular, da Europa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, em meu nome e em nome do Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, dava por encerrada esta audição ao Sr. Ministro, agradecendo a sua presença, que tem sido uma presença regular, constante, preparando conselhos europeus ou após os conselhos europeus, bem como o Sr. Secretário de Estado. E desejava, em nome de todos, agradecer a todos os senhores deputados a participação, ao Sr. Ministro a exposição e esclarecimentos que deu, e desejava-lhe um bom Conselho Europeu 16 de setembro.
Obrigado.
Só um momento, Sr. Ministro. Nós continuamos, vou suspender a Comissão dos Assuntos Europeus, nós vamos continuar a Comissão dos Assuntos Europeus.
Apreciação e aprovação do questionário relativo ao 14º relatório bianual da COSAC. Está aberto o debate, não há inscrições e, portanto, estamos também no momento de podermos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O questionário relativo ao 14º relatório bianual da COSAC, com a participação dos mesmos senhores deputados anteriormente enunciada. Novo ponto de ordem de trabalhos, apreciação, discussão e aprovação do plano de atividades para a 2ª sessão legislativa e do orçamento da Comissão de Assuntos Europeus para 2011. A palavra, Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria fazer uma proposta à Comissão, porque este é o documento que vai balizar a nossa atividade enquanto Comissão durante esta 2ª sessão legislativa. E, portanto, tendo sido apresentado agora esta proposta, eu penso que era prudente, utilizando esse princípio da prudência, para sermos também mais coerentes com o trabalho que nos propomos fazer e depois com aquilo que de facto fazemos, e portanto ia fazer uma proposta ao Sr. Presidente de adiarmos para a próxima, isto não tem nada a ver com o que o Sr. Oliva disse, mas queria adiar para a próxima esta discussão, para nós avaliarmos, eu penso que isto é importante também, para nós se calhar avaliarmos aquilo que nos propusemos fazer na primeira sessão legislativa, o que fizemos, e agora apresentarmos de facto uma proposta, ou pelo menos votarmos um plano de atividades que vai ser, em princípio, realizado. Era só isto, se for possível.
Temos uma proposta do Grupo Parlamentar do PSD formulada pelo Sr. Deputado Luís Rodrigues. Não sei se alguém se opõe, se alguém se quer comentar. Não é o caso e, portanto, seguiríamos a sugestão do Sr. Deputado Luís Rodrigues. Trataríamos do assunto na nossa próxima reunião. Próximo ponto de ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação e votação de pareceres elaborados na CAI no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. Começaríamos por parecer sobre o relatório da 6ª CAIE sobre a COM 2010-283 final, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, que altera o Regulamento 663-2009, que estabelece um programa de concessão de apoio financeiro comunitário a projetos no domínio da energia para o relançamento da economia. Deputado autor de parecer é o deputado José Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, independentemente do parecer ser suficientemente claro, só para destacar que esta alteração ao regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho é de grande relevância porque alarga o escopo do Plano Europeu para a Recuperação Económica à área da eficiência energética. Portanto, aliás, eu o que me limitei a fazer foi ler com atenção o relatório da Comissão de Assuntos Económicos, que está muito bem feito, foi aliás aprovado com o voto de todas as bancadas, e que destaca esta alteração. Naturalmente, esta alteração do regulamento não viola o princípio da subsidiariedade e neste caso concreto do regulamento, não se aplica, portanto, a observância do princípio da proporcionalidade. Eu julgo que esta matéria é importante para o nosso país porque, de facto, nós somos um dos países da União Europeia onde há um forte investimento na eficiência energética. E, aliás, é destacada a questão do impacto que isto tem no plano local e na criação do emprego ao nível local, um emprego imediato. Portanto, eu julgo que, dada a clareza do parecer, o parecer é bastante sintético, pareceu-me que não fazia muito sentido estar a meter mais informação, porque a informação, a determinada altura, parecia-me que era repetir a informação. E, portanto, termina com o parecer dizendo que, portanto, se for aprovado este relatório, estará concluído o processo de escrutínio previsto, quer na Lei 43, quer no Protocolo número 2 do Tratado de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Serpa Oliva.
É que eu, na ordem de trabalhos, tenho que este deputado autor do parecer é o Sr. Deputado António Gameiro, e não é o Sr. Deputado António Gameiro que é autor do parecer, pelos vistos.
Foi não, redistribuído.
Foi redistribuído, é só preciso de alterar a ordem de trabalhos, porque está errado.
Diz-me o secretariado que, eventualmente, o Sr. Deputado não tem a última versão da ordem de trabalhos. Mas...
Eu nunca tenho a última, sou sempre o último a saber, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não é o caso. Passamos à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Presença dos grupos parlamentares do PS, PSD, CDS, PP. Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro. Seguidamente, parecer relativo à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 1060-2009 relativo às agências de notação de risco. O Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado José Bianchi. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Pois, muito obrigado, Sr. Presidente, e em nome do Sr. Deputado António Gameiro, tenho muito gosto em cumprimentá-los. Na verdade, aquilo que o colega José Ribeiro acaba de dizer relativamente ao trabalho que apresentou, também eu poderia transpor. Na verdade, feitos estes pareceres de forma extraordinariamente célere, nós fomos obrigados a decalcar na essência os documentos que, sobre os quais opinamos ou que apreciamos e, por isso mesmo, sem mérito para o autor, julgo que o parecer é razoavelmente claro e autossuficiente. Em causa está, na verdade, algo que, porventura, se reveste igualmente de considerável importância. De facto, o que está em causa é a criação de uma agência europeia de supervisão relativamente à atividade, ou melhor, à certificação e à fiscalização da atividade de agências de notação de risco. Trata-se, como todos bem sabemos, de algo que nos últimos meses, infelizmente, se tornou objeto de aguda consciência, e as alterações baseiam-se na evidência de que as atividades em causa têm um caráter transversal à União, são caracteristicamente plurinacionais e, por isso, a solução até agora adotada, assente em autoridades de supervisão nacionais, se revela insuficiente. Daí, precisamente, a criação de uma agência europeia dos mercados mobiliários, que também deposita em si essa capacidade de supervisão e fiscalização da atividade das agências de risco sediadas na Europa ou em países terceiros, mas com atividade nos países europeus e aqui registadas e acreditadas. Toda a tramitação obedeceu ao que está estatuído nos tratados, e em particular no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ao abrigo de cujo artigo 114º a Comissão tomou a iniciativa de desencadear o processo legislativo ordinário prosseguido pelo Conselho e pelo Parlamento, autores da proposta de regulamento em apreciação, ouvido o Conselho Económico e Social Europeu. Daí, portanto, podemos dizer que, em primeiro lugar, a proposta verdadeiramente cumpre os requisitos respeitantes ao princípio de atribuição. As razões que já há pouco tentei sintetizar, relativas ao caráter transversal da atividade das agências de risco, torna clara a necessidade, portanto, de se legislar no plano europeu e, como tal, o princípio da subsidiariedade está aí mesmo expresso e respeitado. Também houve a preocupação de restringir ao mínimo estritamente necessário o conjunto de alterações propostas, assim dando acolhimento ao imperativo de proporcionalidade. Faça isto e porque, tanto quanto pude apreciar, esta matéria não incide sobre matéria de competência legislativa reservada da Assembleia da República, a proposta é de que a Comissão de Assuntos Europeus dê como concluído o processo de escrutínio previsto na Lei 43/2006. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Não há inscrições. Passávamos à votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com votos dos representantes do Partido Socialista, PSD, CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Deputado José Bianchi, pelo seu relatório. Passamos agora à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1234/2007 do Conselho, no que respeita ao auxílio concedido no âmbito do monopólio alemão do álcool. Deputado autor de parecer, o Sr. Deputado José Ferreira Gomes, tem a palavra.
É uma boa hora para tratarmos do álcool. Senhores Presidentes, Srs. Deputados, eu tentei analisar o melhor que me foi possível o texto da proposta de alteração e De que é que se trata? Trata-se de uma aparentemente pequena alteração que permite prorrogar um apoio do governo alemão aos seus destiladores, aparentemente a pequenos destiladores. Prorrogar por um período limitado uma ajuda que está previsto já que venha a terminar, não sei, 2 ou 3 anos. Creio que é um daqueles casos em que, não sei se vale um relatório aqui, já temos ventilado isto, eu procurei, sem grande sucesso, ver se haveria interesses nacionais postos em jogo, porque naturalmente quando um governo dá apoio aos seus destiladores é uma distorção do mercado e portanto pode atingir outros agentes no mercado. Não tive retorno positivo no sentido de acompanhar preocupações e portanto creio que não vejo razão para que sejam feitos quaisquer comentários e portanto para além da formalidade de fazer a tramitação ordinária, mas creio que é um bom caso de teste para sugerir que a Comissão poderia pôr o seu esforço, organizar o seu trabalho de uma maneira diferente para que, mais do que formalmente e numa fase já muito tardia do processo legislativo europeu, mas que pudesse ver ainda nesta fase tardia se há interesses nacionais postos em jogo ou se trata de uma contribuição do procedimento normais da legislação europeia que não vem afetar sobremaneira interesses nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Não há inscrição. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas uma pequena nota. Eu acho que penso porque este assunto, por exemplo, eu acho que não deve ser nada desvalorizado. Pelo contrário, este assunto em concreto não é o do álcool, mas é a especificidade da forma como um governo europeu está a tratar de uma particularidade que lhe interessa a ele. E, portanto, eu acho que isto para nós é importante, enquanto não é só pedagogia, mas para podermos também nós, Portugal, como outros países, tratar das suas particularidades ao nível do Parlamento Europeu. Se isto é uma exceção, ou poderá ser uma exceção, é importante que os deputados e os responsáveis políticos nacionais estejam atentos e alertam isto. Portanto, é esta a questão política que eu acho que é importante aqui. Se o álcool para nós, relativamente à Alemanha, é indiferente, mas noutras com certeza assim não será. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a mesma composição. Passamos a um novo ponto de ordem de trabalhos, nomeação do deputado autor de parecer da Comissão de Assuntos Europeus relativamente ao projeto de lei nº 375-11, altera a lei nº 43-2006, de 25 de agosto, reforçando os meios de acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da construção da União Europeia. De acordo com o método habitual seguido, este parecer cabe ao Partido Socialista. Isto é votado? Portanto, eu vou ler agora em sequência a distribuição pelo mesmo método de um conjunto de pareceres, de autores de parecer, primeiro dos quais, primeiro relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a imigração e asilo, 2009, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Proposta de regulamento do Conselho que altera a decisão 2008-839-JAI relativa à imigração do Sistema de Informação Schengen de segunda geração, SIS-2, cabe ao CDS-PP. Oliva. Proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-membros, parte 2 das orientações integradas Europa 2020. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, Arménio Santos.
Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Banco Central Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, reforçar a coordenação da política económica. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Relatório da Comissão sobre a Política de Concorrência 2009. Cabe ao PSD. Deputado Carlos São Martinho. Parecer sobre a proposta de decisão do Conselho que renova a autorização para o prosseguimento da comercialização de produtos que contenham, sejam constituídos por ou produzidos a partir de milho geneticamente modificado, BT11, autoriza os géneros alimentícios e ingredientes alimentares que contenham ou sejam constituídos por milho duro, BT11, nos termos do Regulamento 1829-2003 e reforma à decisão 2004-657 da Comissão. Cabe ao Partido Socialista. Comunicado da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, dar um novo impulso à cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais para apoiar a Estratégia Europeia 2020. Cabe ao PSD, deputado José Ferreira Gomes. Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento, nos termos do artigo 294, número 6, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, respeitantes à posição do Conselho em primeira leitura referente à adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos. Cabe ao Partido Socialista. Relatório da Comissão sobre o trabalho dos comitês em 2009. Cabe ao PSD. Deputada Vânia de Jesus. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, a integração social e económica dos ciganos na Europa. É um tema. Cabe ao Partido Socialista. Relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre a aplicação e eficácia da Diretiva 2003/35/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de maio de 2003, que estabelece a participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente e que altera, no que diz respeito à participação do público e ao acesso à justiça, as Diretivas 85/337/CEE e 96/61/CE do Conselho. Cabe ao Bloco de Esquerda, a mensagem certamente lá chegará. Dito isto, ficamos a aguardar a indicação dos relatores do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Chegamos ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 37, 14 de julho de 2010. Não há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Grupos Parlamentares do Partido Socialista, PSD, CDS-PP. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até à próxima reunião. Eu não.